DWRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, a historiadora amadora. Historiadora amadora? Thaís Alves.
Eu?
Olá.
Eu?
Sim, você.
Eu
você
mesma.
Você gosta de história?
Eu gosto
mesmo.
Nós
somos pessoas que gostam muito
de
história.
A gente gosta, é verdade,
de nenhum dos dois sendo formado em história.
Nossa, mas eu super faria história.
Eu super faria história,
eu adorava história.
Pessoas que estão em casa, enfim, pessoas que estão ouvindo a gente hoje, nossos queridos ouvintes.
Isso
hoje
mesmo.
É mais um daqueles dias que eu e minha querida esposa aqui, Thaís Alves, nos juntamos para fazer aquele papo de bar. Bater aquele papo maroto.
Adoro esses podcasts.
Só jogar conversa fora com vocês, ainda mais que é uma sexta-feira, né? Um dia mais tranquilo.
Pra dar aquele relax.
Que é um dia que esse podcast ia ser outro e no meio do caminho o assunto virou. O que a gente queria ver de
assuntos... Parece que o jogo virou queridinho.
Não, mas justamente assim, o tema ia ser uma outra parada e no meio da discussão sobre esse tema, a gente começou a entrar num bate-papo louco nós dois de... Que momentos históricos a gente gostaria de ver em Doctor Who? Que personagens históricos a gente gostaria de ver em Doctor Who? Que não aconteceram ainda.
É.
Porque a história, né? Tem história pra caramba aí, né?
Vixe, Maria.
E, cara, a gente não vê. Tem coisa que ainda não apareceu, né? Porque a gente sabe que a temporada
coisa.
Vai ter o lance da Rosa Parks, né?
É.
E aí sempre dá
Mas
esse...
isso é uma coisa dentre milhões,
pois
né?
Pois é, aí sempre dá esse trigger do caramba, o que eu gostaria de ver? Pois bem, a gente acabou desvirtuando um tema pra transformar nesse DWRcast de hoje. Uma outra coisa legal que está rolando hoje é que esse podcast, esse episódio de hoje, é um patrocínio aí do nosso querido amigo Rogério Opix.
É isso
lá
aí.
Lá do estúdio Tibs Tattoo, não tem relação com o Tibnall, ou tem, não sabemos.
Ou será que
pois
não?
Pois é, que ele é o mais novo tatuador aí do estúdio de tatuagem, ele resolveu aí entrar em contato com a gente para poder falar sobre uma promoção, uma coisa junto aí, porque ele, como grande fã de Doctor Who e tatuador, e profissional da área, ele queria muito fazer alguma coisa relacionada para homenagear logo, né, a chegada da Jory no dia 7 de outubro aí. E aí ele falou com a gente, cara, o que vocês acham da gente fazer uma promo, tipo, a gente bota lá no perfil do estúdio, no perfil dele, né, do estúdio, que as pessoas têm que ir lá marcar amigos, tudo mais, fazer todo aquele esquema, e aí quem ganhar,
seguir as regras,
ganha,
né,
um voucher pra fazer uma tatuagem do Doctor Who.
Olha só,
e a gente
que
falou,
legal.
Por que não? Então, ótimo, patrocínio um podcast, ele tava querendo fazer uma coisa mais profissa com a gente, tal, não sei o que, ele falou, ah, eu queria fazer alguma coisa patrocinada, eu falei, beleza. Podcast é o caminho, porque a gente tem uma audiência legal e o pessoal vai gostar, né? A gente vai colocar nos outros lugares, mas o pessoal do podcast vai saber em primeira mão.
Exatamente, é um estúdio que é especializado em tatuagens nerds. Então, assim, você não vai se sentir deslocado.
Pois é, ninguém vai te olhar estranho, porque
ninguém
todo
vai
mundo
vai, né? Na verdade, vão achar legal, você vai fazer amigos que também gostam da série.
É.
A gente vai deixar aí no post também os desenhos, né, das tatuas, ele já deu uma rascunhada.
Pois é muito importante vocês darem uma olhada aí no nosso post, que tem todas as instruções de como vocês devem prosseguir para poder participar dessa promoção 100% sem erro e tudo mais. A gente vai falar isso também ao final do podcast, caso vocês esqueçam.
E outra coisa que é importante falar é que o estúdio fica em São Paulo, no bairro do Tucuruvi.
Sim, isso é uma coisa que a gente ia falar.
Então, assim, né, se você for ganhar, você vai ter que vir pra cá.
Pois é, o ideal é ser uma promoção que, né, infelizmente vai ficar aí mais voltada pro público de São Paulo.
Exatamente.
Né, mas enfim, mas é uma iniciativa super legal aí do
super
Rogério.
Super bacana.
E pra todos os fãs que têm coragem de fazer desenhos pra você, que eu sou um cagão.
Que não é o caso de Fred Pavão.
Eu sou um cagão inveterado de agulhas.
Medo de agulhas.
Infelizmente, eu provavelmente não farei, mas, mas se eu tivesse coragem, eu faria, porque o cara, eu boto fé, o trabalho dele é muito legal.
É muito legal, muito bonito.
Pois bem, antes da gente começar nosso bate-papo sobre períodos históricos, vamos ler nossas cartinhas de hoje e aí a gente já vai, já passado, presente, futuro, pra todos os períodos do tempo, beleza?
Simbora!
Opa, pera, para um pouquinho, pera que eu sou o Fred do futuro, eu vim aqui fazer um leve parêntese antes da nossa leitura de e-mails, para vocês terem uma noção de como é a volatilidade da história, olha aí que loucura. Na quinta-feira, dia que a gente estava editando esse podcast, né, que foi ao ar aí para vocês na sexta-feira, teve duas bombas em relação ao Doctor Who. Uma delas foi justamente a confirmação, né, de que o primeiro episódio da 11ª temporada vai ser exibido no Cinemark aqui no Brasil. Então, se você não está sabendo ainda, corre lá no site aí ou no link do post desse podcast e checa se a sua cidade aí tem Cinemarks que vai ter exibição do episódio. Não deixe passar esse momento, cara. Assistir um episódio no telão é um privilégio, é muito bacana. Todo mundo lutou por isso junto e é muito legal você ir lá prestigiar. Isso é uma coisa. Outra coisa é justamente que que na quinta-feira a gente teve também um trailer novo, um trailer, o segundo trailer da 11ª temporada. Esse é um trailer com cenas novas, um trailer com várias informações legais. E por conta de todo, né, essas coisas que deixaram nossos corações batendo mais rápido, a gente resolveu, então, hoje, no dia 21 de setembro de 2018, fazer uma live comentando essas duas coisas, comentando tanto, fazendo aquela dissecação de todos os eventos que teve nesse um minuto de trailer, quanto falando sobre como vai ser no dia da exibição, o que que vai rolar, o que que você pode esperar, o que não pode esperar, pra gente poder bater aquele papo. A live, ela vai ao ar no dia 21 de setembro, às 21 horas e 30 minutos, no nosso Facebook. Vale super a pena você ir lá, se você tá ouvindo esse podcast no dia da publicação, dia 21 de setembro de 2018, 21 horas e 30 minutos, vale super a pena você ir no nosso Facebook aí, participar dessa live para poder bater esse papo com todo mundo, vai ser super legal, cara. Maravilha, Fred do Futuro se despede, Fred do Passado, assuma com a Thaís na leitura de e-mails. Aquele abraço. Então vamos aí para mais uma sessão de e-mails dessa nossa sexta-feira. Na verdade, não mais uma de hoje, né? Mas mais uma dessa semana.
Exatamente.
Hoje é sexta-feira. Temos mais um e-mail bacana que chegou do Murilo Lupe. Thaís, por favor, nossa Xuxa Morena.
Xuxa Morena,
abre
vamos
essa cartinha
lá.
Pra gente hoje.
Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís e Fred. Aqui é o Murilo. E já aviso que esse é meu episódio que não é Two Parter, que é favorito da temporada.
Ah, entendi. Pô, mas
ele
dessa
tá
temporada...
falando do The Long Game, que foi o último episódio.
Sim,
aí que a gente revisou.
É a sessão de e-mail de hoje aí. É, na verdade, a nossa sessão de e-mail desses dias sempre tem sido ou do podcast
do anterior.
Ou do anterior anterior.
Isso.
Mas o que a gente escolheu hoje é justamente sobre o Long Game, que foi o último DWRcast mesmo.
Isso. Mas sério, que episódio, sem palavras. Primeiramente, Simon Pegg pra Companion, pelo amor de Deus, nunca pedi nada.
É, mas não como editor, né? Porque o editor morreu e ele não era lá muito boa gente.
É, pois...
Mas ele poderia voltar como Companion, sem dúvida.
Eu lembrava de que ele tinha participado de Doctor Who, mas depois que vi os seus trabalhos, pensei, nossa, que Companion da porra ele seria. Né? Não gostaria dele pra Doutor, porque eu acho que quando ele está de coadjuvante, o Simon brilha. Ah. Assim como no Star Trek e nos Missões Impossíveis.
Olha aí, mas Shaun of the Dead é dele, é principal e é muito bom.
Então,
inclusive,
é, nesse
Paul,
sim.
Inclusive, Paul, aquele que eu falei no podcast passado, que eu não lembrava se era com o Nick Frost.
Com o Nick Frost.
É com o Nick Frost. Ah, é o Simon Pegg, o Nick Frost e, bicho, é um filmaço. Isso deveria ter virado off-topcast já.
Olha lá, olha
tava,
lá.
A gente tava quebrando a cabeça pra pensar no off-topcast próximo.
Fica a dica.
Acho que a gente fará desse, que é um ótimo filme sobre ET e tem eles dois.
Pronto. Ele falou que ele seria um ótimo companion masculino pra doutora. Uhum. Seria ótimo eles terem uma dinâmica M e Eleven, só que mais madura. Mantendo a essência dos amigos que não querem se pegar e são quase irmãos. Seria muito legal a Jodie e o Simon Pegg zoando e debochando um do outro.
Peraí, só que, tem,
mais...
só que tem um probleminha
acho
aí.
Que mais Tenente Dona, né?
Porque tem um probleminha aí
porque
na...
Porque a M e o 11...
No raciocínio do nosso amigo, porque a M meio que catou o 11,
a M
né?
Deu um...
Ela tentou, né?
Ela teve um crush.
É, então. Ela eu acho um que, como a Thaís falou, é Dona e 10 mesmo, porque eles ali não tinha nada, né? Eles eram irmãos
super
quase.
Amigos. É, é. Mais que amigos friends,
mais que amigos,
não é verdade?
Exatamente.
Vamos lá. Mas focando no episódio, que texto ótimo do Russell abordar o jornalismo, o mito da caverna e os controles da mídia. Isso é algo complexo.
Né, cara? Por...
Podendo reparar até que em ano eleitoral esse assunto fica até complicado de abordar, né? Continua porque, atual,
então, a gente
né?
falou, né, cara? Um episódio velhão, 2005, e ele super encaixa com o que a gente tá passando hoje, né, cara?
Sim. Russell apresenta o tema de forma tão didática que fica simples. Com o fato de criticar a informação recebida, não simplesmente falando que é tudo culpa de um lado ou de alguém, mas fazendo as perguntas certas e ouvindo a verdade não tão simples, esse episódio manda mensagem de se questionar de uma forma a informação de maneira coesa, sem aceitar o comodismo de ouvir só uma fonte, pois toda história tem mais de um lado.
Exato, né?
Legal,
hoje,
né?
Hoje em dia a gente passa muito por esse problema, né? Porque a gente vive numa era de extremos, né? As pessoas, elas não estão muito dispostas, não todo mundo, óbvio, né?
Mas a maioria.
A gente tem uma parcela grande das pessoas que não estão muito dispostas a pensar e chegar num meio termo que seja bom pra todo mundo.
Ou que seja equilibrado,
né? Você ou tá no extremo, ou tá no outro. Se você não tá em um, você é automaticamente inimigo.
Tá no outro, né?
E não é bem assim,
não
né?
Não é!
Se tudo tendesse pra um equilíbrio, ficaria melhor.
Pelo contrário, né? É uma coisa que tem áreas cinzentas muito mais do que qualquer outra coisa, né?
Sim.
Vamos lá, sobre as personagens. Gostei muito da Cássica. Ela começou como aqueles personagens bem chatinhos, mas floresceu como um companion material no meio do episódio. Gostaria que ela voltasse pra mais um rolê na tarde.
Ah, caraca, agora que eu lembrei.
Realmente, ela vira companion material.
Sim, ela fica a companion...
Ela termina o episódio...
É engraçado, né?
Como companion material.
O episódio é um episódio que tem dois companions, né? Que no caso é a Rose e o Ada.
É.
Mas a companion da vez... A companion de situação ali de um episódio é não ela. É o Ada. É a Kátika. E eu lembrei o que, que o nome Kátika me lembra tanto que eu ficava, enquanto eu tava vendo...
Gravando.
Me lembra Caprica, que é uma personagem de sci-fi também.
Caprica,
que é um spin-off, se eu não me engano, de Battlestar Galactica.
Eu acho que é isso, mas eu nunca assisti, eu sempre tive vontade de assistir.
Eu também.
Sempre
tanto
interessante.
Tanto um quanto o outro, mas esse nome me lembra muito Caprica.
Sobre o Adam, nem tenho que comentar. Embuste, que devia ter ido embora quando desmaiou, mas na real, queria saber como ele se redime nas HQs. Fiquei curioso.
É que assim, a gente tentou dar o mínimo de spoiler possível, porque acontece o seguinte, essa história em que o Adam é redimido, ela foi o último grande crossover que a IDW lançou antes de perder a licença do Doctor Who, né?
Pra
vocês bem
Titan,
sabem,
né,
que Doctor Who ele teve publicações aí pela IDW por um bom tempo. Em 2013 a IDW ela perde a licença de Doctor Who e eventualmente logo depois a Titan pega. Essa saga aí, né, que tem o
Prisoners of Time,
Prisoners of Time, né, que o Adam se redime. Ela é justamente o último grande crossover da IDW.
E
ela tem uma trama bem legal com o Mestre, o Ada. Então, assim, a gente não queria muito dar...
entrelaça várias coisas também. Várias histórias, vários companions, vários autores.
Sim, sim. E a gente não queria dar muito spoiler assim, até porque se vocês quiserem ler. Então,
sim, é maravilhoso.
A dica que dá, cara, é pega pra ler. Porque
sim.
Eu não quero estragar a diversão de ninguém.
Ele terminou falando assim, é aquele ditado, né? Deus me livre, mas quem me dera saber. Vai lá saber, vai lá ler pra você,
cara,
descobrir o que aconteceu.
Sim.
Por fim, pra mim, esse episódio merece um Matt Smith dançando o passe da girafa no casamento dos Ponds. Acho que o que prevalece aqui não é nem tanto os acontecimentos. Pois, se pararmos pra ver, o episódio pode ser resumido em 5 minutos, de tão simples que é. Mas a sua mensagem é tão boa que quase uma década e meia depois ainda estamos discutindo o assunto e podemos dizer até que não avançamos tanto.
Pois
não avançamos é nada, né, meu querido Murilo?
Então, mas acontece, não é questão
na verdade,
de ter
quase
avançado,
regredimos.
Não é questão de ter avançado ou não, ou ter regredido. É porque essas coisas, essas discussões, elas sempre acontecem, elas sempre existem.
Sim.
A gente sempre vai estar num mundo...
A história se repete.
Na verdade, né, enquanto o ser humano não aprender com os próprios erros, a história tende a se repetir. Né,
exato!
E a verdade é que esse problema de análise de mídia, de se questionar, de ter esse pensamento mais crítico, isso é um problema que tá enraizado na sociedade, né,
pra
cara?
Pra caramba! E há
e
muitas
é de hoje,
décadas, né? E até séculos, eu
pois
acho.
Eu acho difícil. Eu vou te falar que se daqui a 10 anos a gente for ver esse episódio de novo, provavelmente a gente vai sentir o mesmo efeito de nós com a discussão ainda atual.
É, sempre vai ser atual,
se
né?
Se não for, que ótimo. Significa que a gente realmente progrediu. Mas eu acho muito difícil.
Eu acho muito difícil também. Fé nenhuma na humanidade,
não,
né, bicho?
Cara, é
foda. Então, vamos lá. Acho que o Doutor e a Rose ficaram até um pouco apagados para que os outros personagens brilhassem nesse episódio, dando uma ótima história para essa temporada. PS... Ele falou que é spoiler, mas não é. Como que o Jack, que é o Face of Bow, engravida? De qualquer forma, parabéns a ele. Muita felicidade ao casal ou a ele mesmo, pois eu não sei se ele se auto-engravidou. KKKKK. E assim terminou
Jack,
o e-mail.
Né?
O e-mail terminou com um KKKKK.
Cara,
não sabemos.
Não sei, mas...
Aliás, isso que não foi explorado.
Não, não foi.
Nunca foi explicado, nunca. A não ser que explicaram lá na temporada do Stars e eu não vi.
Não,
que eu não
lembro,
vi.
Eu não lembro disso não, mas a temporada de Torchwood é tão ruim essa desse Stars,
não,
que
minha
mente apagou.
Até o final, eu vi acho que 3 episódios só.
Olha, cara, até onde eu sei, não tem explicação. Isso foi só uma running gag ali que rolou nesse episódio, e até em Torchwood eles falam um pouquinho, mas...
Isso.
Nunca vi, mas assim, também tá saindo quadrinho de Torchwood agora, vai que...
Vai
que... Que são escritos pelo John Barrowman,
pelo próprio
mãe, inclusive.
Barrowman.
Quem sabe ele não resolve explicar isso rapidinho ali, né?
Maravilhoso.
Mas sim, cara, ótimo e-mail e sim, uma ótima nota pro episódio também que a gente deu.
Sim.
Eu dei 10,5, né, quando queria dar 11.
Eu
mas...
dei Eccleston, ele deu já o Matt
sim,
Smith.
Mas são notas relativamente próximas aí, justamente por causa disso, né, porque o episódio em si, o legal nele, né, ele todo é bem legal, tem certa
ele é
maneira.
Todo bem legal.
A gente tem, né, ele serve como, ele é linkado já com o finale, porque se passa no mesmo lugar e tudo
que
mais.
Que é legal também.
Mas o legal dele é justamente essa discussão que ele traz à tona, né, sobre...
Com certeza.
Interpretar o que é mandado pra gente, né?
Isso.
Saber digerir sem
sair da caverna, sair da caverna.
Vejam a sombra que tá por aí, não fiquem só no escuro.
Maravilhoso.
Pois é, cara. Mas sim, ótimo e-mail. Se você que está em casa aí ouvindo a gente, ou no trabalho, ou no translado, independente de onde você estiver, se você escutar o podcast de hoje e quiser mandar um e-mail para a gente com os seus pareceres, com os seus centavos, você pode e deve mandar um e-mail para
podcast@drrubrasil.com.br.
Maravilha, pegue seus livros de história, pegue suas anotações e todos os momentos que você quer revisitar, ou visitar a primeira vez.
Sim.
E vamos para uma discussão sobre os períodos históricos, personagens históricos e tudo mais.
Sim, bora!
Então vamos aí, vamos começar a jogar a conversa fora.
Bora!
Primeiro, antes.
A gente já faz isso sem gravar mesmo, né?
Não, pois é. Antes, vamos explicar o que aconteceu pra virar esse tema.
Poxa!
É o seguinte, pessoas, vocês sabem, né, que a gente tem todo esse movimento aí, quase que involuntário, de estar revisando coisas da Jory pra poder trazer pra vocês
trabalhos
outros trabalhos dela.
Trabalhos passados da Jory.
Exatamente. E, antes que vocês me cobrem pela milésima vez, Broadchurch uma hora vai sair.
Pelo amor de Deus!
Mas... qual era o lance?
São muitos episódios.
A gente chegou hoje, no dia que a gente tá gravando, né? A gente, né, tá uns dias pra soltar pra vocês na sexta-feira. E eu cheguei em casa e falei, e aí, qual vai ser o tema de hoje que a gente vai falar? Porque a gente não queria dar a volta direto e falar ou de série clássica, ou de Torture, ou da série moderna.
A gente queria dar um respiro. É.
Aí falou, vamos fazer um off, vamos falar de uma coisa da Jory? Porque aí, se fosse qualquer outra coisa, poderia dar muito trabalho, né? Tipo, sei lá, se a gente fosse falar de Buffy, por exemplo, ia precisar de muita pesquisa.
A gente cogitou uma preparação prévia muito maior.
Pois é, a gente cogitou falar de Game of Thrones, só que a gente queria convidar algum pessoal de site de Game of Thrones, mesma coisa com Westworld, que a gente tá assistindo,
isso,
mas ainda não vê a segunda temporada. Enfim, optamos por fazer sobre algum filme da Jory. E aí pegamos a lista de filmes dela.
Vamos lá no IMDB, meu site favorito praticamente.
Pois é, e aí, vamos ver. Coisas que a Jory fez.
Vivo no IMDB.
Pois é, e a gente ficou entre dois filmes. Aliás, três filmes. Um que é o filme aí que deslanchou a carreira dela, que era o...
Venus.
Com
Peter O'Toole.
Pois é, que era aí, que é o cara das Arábias lá, né? Lawrence das Arábias. Pois é, e aí ficou essa... A gente falou, pô, mas é um filme que tem uma temática um pouco mais pesada, né?
De sexual.
Não que a gente não vá fazer, mas... Não,
a gente agora, quer fazer,
a gente
eventualmente.
Quer fazer, mas não agora, vamos outro. Aí a gente ficou naquele Escolas para Garotas Desajustadas e Inspiradas, lá o Saint Tristan, que é bem divertido.
Saint Tristan.
E o Good Vibrations.
Que foi
justamente o filme que a gente escolheu, que conta aí sobre o Terry Hooley, né?
Isso.
Que é um dos caras que... Ele é o padrinho do punk de
Belfast, na Irlanda do Norte.
Exatamente. Que tem ali o cara, que eu esqueci o nome agora do ator, mas é o cara que faz o Beric no Game of Thrones. E tem a nossa
Falando em Game of Thrones também, tem o...
Tem o Sir Davos.
Sir Davos, que é o Liam Cunningham.
Pois é.
E tem a Jory.
E tem a Jory Whittaker fazendo a Ruth, que é a mulher
a mulher dele.
Do Terry, do principal.
Isso.
E a gente falou, beleza, o filme ele é colocado como uma comédia histórica, ele é um
biopic,
filme histórico desse cara.
Cinebiografia
do Terry Hooley. E ele é meio comédia, e falou, vai ser esse mesmo, né? Um filme leve pra gente poder revisar. E o lance é assim, o filme é muito legal.
O filme é maravilhoso.
Mas a Jory, ela não tem... O papel dela não é tão grande.
Não, ela aparece aqui e ali, tem poucas falas. Não tem tanta relevância, assim, pro filme de maneira geral.
Não tem.
Porque
o filme é mais sobre o
Terry. Porque o foco é do cara,
pois
isso.
É, apesar de que o Off Topcast, como vocês bem sabem, ele não é de temas que tem que ter relação com o Dr. Who. Ele é completamente solto. A gente já fez sobre filmes de terror, que não tinha nada a ver com o Dr. Who.
É isso.
Mas, nesse caso, a gente queria falar alguma coisa com a Jory, até porque ela tá pra chegar e a gente tá fazendo meio que essa maratoninha de coisas dela. E aí, o lance é que a gente foi vendo o filme, e o filme é um baita recorte histórico.
É maravilhoso!
Assim, da cena, ele é um recorte histórico da cena punk...
Em Belfast.
Que é
dos anos 70.
Pois é, que é justamente um dos cenários aí que foi mais fértil pro cenário punk, né? A gente tem Nova York, a gente tem Londres e Belfast, que nasceu muita coisa de lá. De um jeito bem punkzão mesmo, né? Feito de qualquer
punk
jeito.
Punk sujo!
Punk sujo. Pois é, aquele punk gostoso de ouvir.
É, true raiz.
Pois é, só que a gente, quando aquela... No meio do filme, quando... Na verdade, quando o filme tava acabando, que a gente começou a discussão de puta, é um baita recorte histórico, começou...
Aí a gente falou.
Essa discussão sobre períodos históricos. A gente falou, cara, a gente tava com tanta dificuldade de pensar num tema aí de respiro, que não fosse um review de episódio, e tava na nossa cara.
Tava ali falando, olha aqui, ó.
Pois é, episódios históricos, momentos históricos, personagens históricos. Aquele episódio que tem um cunho quase que educativo de história.
Com certeza educativo.
Que não tivemos ainda.
Que vem
ainda
da ideia original da série, que era pra ser educativo,
pois é,
né?
Quais são os que a gente gostaria muito de ver, assim, que nem a gente faz, hoje vai ser o papo de bar sobre vilões que a gente queria que voltasse, ou hoje vai ser o papo de bar sobre... sei lá, qualquer outra coisa. Esse vai ser justamente sobre esse tema que a gente nunca fez, que
isso.
É que período histórico ou personagem histórico você ia gostar que o doutor, ou doutora no caso, encontrasse ou participasse da aventura.
E toda vez que tem um episódio histórico, muita gente fala, ah, mas deveria ter desse, ah, mas deveria ter daquele. Então é isso que a gente vai falar hoje, quais que deveriam ter.
Sim, até porque isso é um tema que gera bastante engajamento, que a gente quer saber também o que vocês
lógico,
querem.
Lógico! Não, esse tema rende muito.
Papo de bar é isso, é vocês
não,
que...
Não, e todo mundo quer uma personalidade diferente,
pois
sabe?
É, então
é muito legal.
Pois é, já que você tá tão animada, você tá tão empolgada...
É que eu já tenho a minha lista, né?
Então, por favor, vai, não se acanhe. Manda ver, fala aí.
Eu acho que um dos que mais falam e que tem mais possibilidade de acontecer... Tolkien.
Posso fazer um adendo?
Deve.
Se tiver, eu espero que tenha, esse episódio tem que ser escrito e dirigido pelo imperador da Nova Zelândia...
Peter Jackson.
Exatamente.
Exatamente.
Que é um cara aí que é
que,
fã
aliás,
de Doctor Who.
Já saiu até foto dele
pois
disso aí.
É fã de Doctor Who.
Você lembra?
Já canta uma bola que esse cara, que esse grande imperador da Nova Zelândia...
Grande imperador.
Vai fazer um episódio de Doctor Who há mais de anos. Assim, maluco,
não,
tem coisa
isso aí
de...
tá prometido há 500 anos
pois
já.
É, tá, desde o começo da era Moffat,
anos.
Quase.
Sim.
Que a gente já acabou a era Moffat.
Porra!
Tá rolando esse papo e nunca rola. Nunca aconteceu episódio, na última temporada a gente, na última ou na penúltima, não lembro direito, a gente teve fotos do Moffat e do Capaldi na Nova Zelândia
com
Peter
Dalek.
Jackson, com um Dalek.
Tipo, gente, aquilo foi muito, meu Deus,
é muito
vai
um,
rolar.
Era muito um tease, né, e não rolou,
não,
né,
e
cara.
Não rolou nunca, e aí você fala, gente, mas e aí, vocês vão fazer ou não vão fazer?
Vai ou não vai, caralho?
E o Peter Jackson, tipo, até onde eu saiba, tá livrão, né? Não tá fazendo nada grande.
Não, não.
Já acabaram os Hobbits.
Mas não tá rolando um papo aí que vai ter série de prequel de Senhor dos Anéis também?
Mas eu não sei se é ele que tá fazendo, é o Silmarillion, né?
Não, peraí.
Eu não sei
não,
se é ele
não,
que
não
tá fazendo.
Não, eu acho que não é sobre os Contos Inacabados, sério?
Sim, eu acho que era do Silmarillion.
Eu posso
e
falar
era da Amazon, posso tá é. Maluca também.
Não, peraí, mas... Não. Tem
mas
uma coisa
um
aqui.
Episódio da Torre ele consegue
nada,
botar na agenda.
Sim, nada de Senhor dos Anéis... Como assim, né, dele? Claro
pelo
que vai
amor
ser
de
Peter
Deus.
Jackson. Tem que ser o Peter Jackson, cara.
Não, e outra, o Tolkien, ele é tão britânico, né? Ele nasceu na África do Sul, que na época era colônia.
Uh-huh.
E assim, eu li a biografia dele e é maravilhoso. Tipo, é incrível, é fabuloso. A história dele é riquíssima. Ele é um puta de um linguista... maravilhoso. Gente,
sim,
mas
e
assim...
E Doctor Who, ele
e
é
ele criou mundos, assim, fantásticos, né?
Sim,
mágicos.
Sim. Ia ser muito legal. Eu não sei se você chegou a pensar nisso quando você pensou no Tolkien, mas você chegou a pensar em um possível plot de um episódio com ele?
Ah, sim. Alguma coisa em Oxford. Tipo, teve a época em que ele dava aula já em
então,
Oxford.
Sabe o quê?
E você sabe que ele mal dava aula, né? Ele ficava escrevendo.
É, porque você sabe que muita coisa ele escreveu nas trincheiras da guerra, né?
Tem isso
eu
também,
assim,
ele lutou na
tem
guerra,
duas
é, um,
possibilidades,
é um período legal.
Tem duas possibilidades, ele chutou a bunda de Hitler, isso é muito importante.
Ribbit.
É uma das duas possibilidades que eu pensei em episódio com ele, era um nas trincheiras, mostrando...
Olha que legal.
Mostrando como ele começou a criar as histórias de Senhor dos Anéis, Hobbit, enfim, todas as coisas
fantasia,
da Terra-média.
É.
E ter alguma explicação de... Ele parando lá de algum jeito, tipo, sei lá, o doutor ou a doutora leva ele pra esse mundo que é um mundo num outro planeta, mas que é medieval, e aí isso inspira ele.
Ia ser foda isso, tipo, como ele criou, como ele veio a criar
exato.
Esses mundos mágicos,
exato,
né?
Ou já depois...
Eu já imagino em Oxford, ele já casado.
Ele velhinho e o doutor ou a doutora levando ele pra um lugar... Que é todo inspirado da mitologia de Tolkien. Tipo,
isso seria legal
tipo,
também.
Porque a gente sabe que em Doctor Who tem a Land of Fiction, né? Uh-huh. Que é um universo de bolso, né? Onde as coisas que acontecem lá são baseadas em ficção. A gente
ai,
até
que legal, ia ser
imagina
isso.
O doutor ou a doutora levar ele pra dentro da Land of Fiction numa parte que é toda feita em cima de...
Eu já tô sentindo uma vibe bem Van Gogh.
É, cara.
Sabe, que ele vê as coisas dele assim
sim,
e começa
sim.
a se emocionar. Aí tem o Bill Nighy atrás, pode pôr o Bill Nighy no episódio?
Já que você tá falando disso...
Tô brincando, é que eu amo o Bill Nighy.
Não. Já que você tá falando disso, então, você chegou a pensar num ator pra fazer o Tolkien?
Ai, não sei quem poderia fazer o Tolkien.
Eu também não consigo pensar em ninguém.
Eu deixo os maravilhosos casters aí da Inglaterra.
Sabe uma pessoa que eu acho que ia ficar muito bom, mas assim, também porque ele consegue virar qualquer coisa? Everyone! O Jack,
Gary Oldman?
Gary Oldman.
Puta que pariu, ia ser foda!
Porque
ele é maravilhoso, ele é muito
Gary
bom.
Gary Oldman ele fez o Churchill há pouco
não,
tempo e tava
o
igualzinho.
O Oldman é camaleão total, talento total. Ele é o cara que muda sotaques, ele é o cara que se transforma e se dedica ao papel de uma forma muito profunda.
Eu pensei nele mais porque ele fez
o Churchill.
O Churchill agora há pouco tempo e tava igualzinho, né?
Reconhecível, né? Sim. Maravilhoso, assim.
Sim. Nessa pegada aí já do que você falou já dele, me lembrou de um outro cara que também é ali é inglês e também tem tudo a ver com história, que é justamente o cara do Crônicas de Nárnia.
C.S.
Lewis.
Que eram amigos. Eles eram amigos,
gente. E se
fosse
um episódio com eles dois? Porque, na verdade, se eu não me engano, tanto Tolkien quanto C.S. Lewis já apareceram no Doctor Who no universo expandido, em quadrinhos.
Ai, que bacana.
Mas eu queria ver na tela.
Não, quero ver na tela. Uhum.
De um jeito que não contrariasse o que foi dito no quadrinho. Mas
a gente sabe que no universo expandido vários já apareceram também. Sim, sim. Mas a gente quer ver em tela. A gente quer ver eles num episódio mesmo.
Sem contrariar o que tá no quadrinho, óbvio.
Não,
que
pelo amor de Deus, alinhado. Não. Sem estragar.
Sim, sim.
Quem mais? Ah, eu falei o primeiro, não, agora é a sua vez.
O meu, eu acho que, porra, você que devia esperar isso vindo, H.P. Lovecraft.
Meu Deus do céu!
E esse, cara, não precisa pensar 2 segundos pra montar um plot em cima dessa história, cara.
Maravilhoso, hein?
Né, a gente sabe que ali todo o Craftverso, o Lovecraftverso ali,
sim.
O Cthulhuverse, como você queira chamar.
Enfim.
O Cthulhu, né, ele é esse deus antigo, e ele tem todo esse lance de serem seres interdimensionais, né?
Na verdade, tem tudo a ver com o Dr. Who, né?
Exatamente.
As coisas do terror.
Sim, a gente tem elementos já Lovecraftianos aparecendo em Dr. Who, a gente tem ali uma história do mestre com o segundo doutor, inclusive, que o mestre ele mexe com o Necronomicon.
Olha que legal.
Então, assim, tá ali, é fácil.
Lovecraft,
ele brincava muito com esse lance de o terror, meio um outro mundo, espacial, né? A gente tem ali a cor que veio do espaço, ou a cor que veio do céu, dependendo da tradução que você pegar, que é justamente sobre isso. Uh-huh. Isso ia ser muito maneiro.
Nossa,
cara,
ia ser incrível.
Não, Lovecraft ia gerar isso. Imagina, um episódio inteiro de terror.
Nossa, incrível.
Eu tô falando assim, eu não tô falando um episódio engraçadinho.
Não.
Episódio de terror
dark,
foda.
Dark,
estilo de pensar. É que não é bem terror, né? O
suspensão,
do...
né?
Não. Pode ser um episódio de terror. Eu tô tentando pensar no episódio de terror de Doctor Who que dá terror mesmo, que dá medo pra caralho mesmo.
Ah, eu acho que nenhum episódio de Doctor Who deixou...
dar cagaço?
Eu acho um dos que mais me deram medo, mas não foi próximo a isso, foi o God Complex. Mas é outro tipo de terror.
Então, porque isso é muito importante
mais
ser falado.
Mais psicológico,
exato,
né?
Porque um terror Lovecraftiano, ele não poderia ser um terror
diferente.
De jumpscare. Ele teria que ser um terror psicológico.
Exato, exatamente.
Até porque todo o lance do Lovecraft mexe com esse lance da sanidade, né?
Isso.
A gente tem um jogo que eu gosto muito, que ele era um exclusivo de GameCube, chamava Eternal Darkness. Que ele tinha, né? Você jogava com uma personagem menina, e ele funcionava mais ou menos como um Resident Evil das antigas, né? Uhum. Só que ele tinha 3 medidores. Ele tinha o HP, né, que era o sangue, o MP, que era pra você gastar com as magias.
HP Lovecraft?
Não, HP do Lovecraft. Porém, ele tinha uma barra de sanidade. E essa barra, ela baixava conforme você via coisas estranhas. E isso era inspirado exatamente em Contos do Lovecraft.
Gente,
que
adorei.
O protagonista ficava louco. E quando você abaixava, era muito legal jogar com a barra de sanidade zerada. Porque assim, o jogo ficava maluco. Ele mudava de canal, ele abaixava o volume, você morria e não morria. Tipo, cara, era muito maneiro.
Ah.
E eu penso numa parada... Quem dirigisse esse episódio teria que fazer alguma coisa assim, que brincasse com as percepções do telespectador. Tipo, de uma hora
uma pegada meio
o volume.
American Horror Story, assim. Uma coisa mais assim.
Não American Horror Story,
mas menos pesado porque é Doctor Who, né? Uh-huh.
Não, mas eu penso numa coisa assim, mais de brincar, de não quebrar a quarta parede, mas assim, tipo... Ele mexia um pouco com os sentidos de quem tá vendo, entendeu?
Do telespectador, né? Tipo, será que o que você tá vendo
teria
é real?
Teria que ser uma coisa louca no estilo que as coisas de Lovecraft fazem com os protagonistas. Deixa eles loucos.
Maravilhoso. Nossa, ia ser incrível. Tem que ter uma boa direção.
Sim,
não só roteiro.
Sim. É.
Mas direção também, porque terror... É muito gráfico,
não
né?
Sei,
tem
não
que
sei
ter
quem...
esse apelo, assim,
não
visual.
Não sei quem eu botaria pra fazer... tomar conta do episódio dele. Bem, o Peter Jackson já trabalhou com um terror, mas era uma parada mais trash,
não,
né?
Ah, não, mas é diferente.
Não sei,
terror. Era um estilo mais Troma, né?
É, Troma não era bem, não era Troma, mas é.
Não,
mas
era nessa
meio
pegada.
Assim.
É.
Deixa eu ver, não consigo pensar em ninguém pra dirigir ou roteirizar esse episódio, mas teria que ser... Na real, eu chutaria alguém tipo Wes Craven, mas ele já faleceu, então...
Infelizmente.
Não,
não, mas com certeza há diretores ingleses que com certeza sabem trabalhar com isso.
Sim.
Ia ser foda.
E nessa, se a gente fosse colocar uma coisa do Lovecraft, ia ser legal botar também o Robert E. Howard, né? Que era... que é o criador de Conan!
Conan!
Né? Que era um grande amigo, um dos melhores amigos do HP Lovecraft.
Olha, né? Só, qual era o lance? Sabia.
Na época, eles eram pen pals. Eles
mesmo?
Eles eram amigos de correspondência.
Ai, bacana!
Né? Tanto que o Lovecraft, ele morre, né, na vida real, logo depois do Robert Howard cometer suicídio. Então, assim, é, de tão colado que eles
bem
eram.
Bem amigos mesmo. Nossa, é triste.
Ia ser legal se tivesse uma história que trabalhasse com a amizade deles dois também, no mesmo estilo do Tolkien e do C.S. Lewis.
Nossa, ia ficar muito bacana mesmo. É, cara. Muito legal.
E Conan, né, cara?
Conan,
né? Já imaginou? Caralho! Já imaginou a gente fazer isso e o Conan dessa lenda fiction do ser o Chuasa? Rei Conan.
Não, aí, peraí. Doctor Who?
Sim.
Difícil.
Ele é europeu, caralho.
Não, eu sei.
Não, cara. O Chuasa, ele tem que aparecer no Doutor Rui também. Chuasa pra doutor.
Tá,
já.
Pra doutor ou pra Conan?
Pra os dois.
Pros
pra
dois.
Conan Penion. Vai, sua vez. Posso Conan diz Penion. Mais um momento, pessoa.
Eu vou continuar na linha literária. A gente só tá falando no escritor,
ah,
né?
Ah, não. É, porque a gente tá... Porque esse tema não é bem... Não é só período histórico, ele é personagem histórico barra período histórico,
é,
né?
É, e aí eu já tô pegando um outro período histórico que é anterior.
Ah, mas você falou que era escritor? Você falou que era personagem?
Não, uma escritora.
Ah, uma escritora?
Uma escritora okay. Mulher.
Uhum, acho que eu sei quem é.
Jane Austen.
Jane Austen.
Jane Austen.
Jane Austen.
É uma verdade incrível... Universalmente uhum. Conhecida de que Jane Austen tem que estar em Doctor Who.
Bem, a gente já teve a... Qual era do Unicorn and the Wasp? Era...
Unicorn and the Wasp era a Agatha Christie.
A Agatha Christie, é.
Que aí já é de mistério.
Sim,
é outra,
sim, sim,
outra,
sim.
Outro período. Então, Jane Austen é a dona rainha diva de Orgulho e Preconceito, então, Razão e Sensibilidade, é. Inglesa.
Sim, mas como você acha que ia rolar uma história... Assim,
então, a história, a vida real da Jane Austen também é muito rica, né? Tipo, ela nunca casou, por exemplo.
Então, você...
Ela teve propostas de casamento e nunca casou. E o lance é que as personagens dela femininas sempre eram muito fortes. Tipo, elas não queriam casar
sem ser por...
Isso, uhum. Exato. Tipo, as personagens femininas dela, principalmente a Elizabeth, né? Elas queriam casar por amor e não por interesse, uhum. Né? Tem todo esse lance dela não ter se casado nunca.
Numa então época será que isso então, era quase obrigatório,
que...
né?
É! Então será que ela nunca encontrou o amor? Será que ela encontrou na literatura um marido?
Sabe que
todas
é muito...
essas
sabe
coisas.
Que isso é
ia
muito
ser
maneiro?
Legal a doutora encontrando a Jane Austen.
Sabe o que isso é muito maneiro?
Com a Jodie.
Se a gente
com
descobrisse a que a. É porque a gente já sabe, né? Que a gente já tem os companions da vez da Jodie. Mas isso é muito legal se fosse, sei lá. Porque a gente já sabe que o personagem histórico dessa temporada é a Rosa Parks, né?
É.
A não ser que tenha mais de um.
A BBC não confirmou, mas a gente já
sabe.
Sabe
o que é? É, se fossem na 12ª temporada, a Jodie tivesse companions novos, e a gente descobre, sei lá, quantas meninas são em Orgulho e Preconceito? Três?
Não, são 5 irmãs.
Ai, 5 é muito, mas...
5 é muito.
Tudo bem, mas...
As
mas
principais
a história,
são duas.
São duas, tá. Ia ser legal se a Jodie andasse com duas companions,
uh-huh.
E aí a gente descobrisse que a história dessas duas companions que inspirou a Jane Austen
Meu
a fazer
Deus,
o...
Meu Deus, ia ser Já quero.
Legal,
eu quero esse roteiro na minha mesa. Até
não,
amanhã.
Ia ser maneiro, cara.
Não, assim, Jane Austen é uma que, assim, todo mundo fala o tempo todo que tem que ter.
Sim.
Muitas meninas gostam de Jane Austen, tem caras que gostam de Jane Austen. Isso aparece o tempo todo.
Uh-huh.
Tem que ter um episódio de Jane Austen em Doctor Who.
Sim.
Então, assim, Chibnall, vamos trabalhar, meu querido.
Não,
tem que ter...
Legal.
Porque... E ela é muito importante pra literatura inglesa.
Sim, com certeza.
Tipo, caralho, eu acho que ela é uma das que mais vende, assim, principalmente hoje em dia. Tá uma onda muito forte.
Sim.
Né? A gente tem, inclusive, a página de Jane Austen boladona.
What?
Cara, a gente tem a novela Orgulho e Paixão, baseada nas obras
não,
da Jane Austen,
meu Deus
na
do céu,
Globo.
Cara.
Não, a gente tá vivendo uma era austeniana, entendeu?
Tá?
É, uma
é,
onda,
a
né?
A Globo tentou resgatar um pouco disso, né? Monetizar em si.
Não, é, Jane Austen é sucesso.
Okay.
É apenas isso que eu digo.
Tá.
Sua vez.
Minha vez. Deixa eu ver qual, na minha ordem de prioridades, eu gostaria de falar aqui. Deixa eu ver. Tem uma coisa que é mais uma... Não sei se é um item histórico, mas...
Olha só!
É uma coisa histórica que eu vou admitir que eu não conheço tanto, não manjo tanto, mas eu acho impressionante. Assim, a palavra é impressionante.
Você
já ouviu falar no Exército de Terracota?
Já ouvi falar.
Então, lá na China... Tem um lugar, uma
da
cidade perdida.
Nossa,
que
muito
tem
legal.
Esse bando de estátua.
Sim.
De estátua de. A terracota é tipo um barro, né? Tipo uma.
Uh-huh.
É uma, material que faz telha. É
tá.
Tipo um negócio assim.
Uh-huh.
E tem esse fucking exército de estátuas um por um.
Isso é foda.
de 1 bilhão de pessoas.
Ia ser maravilhoso.
Cara, eu queria muito
esse
que tivesse
tema.
Um plot e quem descobrisse da onde vem, qual é o lance dessas estátuas, entendeu?
Gente, ia ser incrível isso.
É,
eu
tipo,
já quero.
Um episódio na China sobre o exército terracota.
Nossa.
Porque a gente sabe, né, que foi o lance lá, o imperador da época que ia fazer e tudo mais, mas eu queria ter uma explicação de Doctor Who
em legal,
cima,
né, cara?
Do qual é o lance do exército terracota. E nessa de estátuas, ia ser muito legal, agora eu falando, puxei em outra. Se a gente tivesse um episódio sobre as estátuas da Ilha de Páscoa.
Sim!
Do tipo, a gente descobre... Porque tem toda a especulação, né, que é alien. Ia ser... Beleza.
Gente, ia ser incrível.
Qual
tem
é
tudo
a
ver.
Qual é a dos aliens que estão lá, só a cabecinha pra fora...
Só a cabecinha.
Na Ilha de Páscoa também.
Tem também umas teorias meio alienígenas sobre as pirâmides do Egito, né?
Sim, eu pensei nisso. Coisas de pedra. Esse é o bloco Coisas de Pedra, né?
Coisas de pedra! Total! Não, eu ia gostar. Eu gosto muito do Egito, sempre gostei. Dessa coisa do Egito, tem o lance do nariz
foi,
da esfinge.
Mas ali foi ET, né? Ali foi ET, certeza.
Não, certeza absoluta. Eu acho que Dr. Who tinha que explorar isso.
Você sabe uma curiosidade legal agora, um momento, curiosidade histórica do WRCast?
Momento.
Como, qual é a cor das pirâmides na sua cabeça?
Laranja, marrom.
Você sabia que no ápice ali do Egito, elas não eram de cor de terra, assim, amarelada?
Sério?
Elas eram brancas. Porque
brancas?
Eles colocavam
sujou.
Mármore, eles cobriam elas de mármore.
Chique.
Pra no deserto as pessoas verem ao longe aquela marca branca gigante.
Não, e devia brilhar, né?
Exato,
tipo,
porque o sol batia no mármore e brilhava. Só qual é o
só
lance?
Só no óculos de sol, né?
É, qual é o lance? Quando começou a queda ali do grande, do Egito e tudo mais, as pessoas começaram a saquear o mármore que tinha em cima.
Você tá de sacanagem.
E aí elas ficaram com cor de tijolo fudido que é hoje em dia.
Meu Deus, é tá sério. Só o reboquinho, então.
É sério.
É apenas uma sombra do que outrora
não,
já foi.
Sim, o Egito é literalmente uma sombra do que outrora
é
já
foda,
foi hoje em dia.
É foda, né?
Sim,
foda pensar isso, é triste mesmo.
Sim, mas isso é legal a gente ver uma coisa no Egito, estilo, e aí? Os ETs
Nossa,
que botaram as pirâmides
ia
lá.
Ia ser muito legal.
Ah, nessa dá pra fazer várias coisas, assim, de coisas de pedra ao longo
coisas
do mundo.
Coisas de pedra.
Ah, uma que tem, inclusive, uma franquia que é em cima dessa ideia é o Stonehenge ali. O Outlander trabalha muito com isso.
Sim,
que é justamente sobre viagem no tempo.
Porra, total. Sim. Tudo a ver. Agora, saindo um pouco aí dessas idades mais antigas, sabe o que eu gostaria de ver? Salem, lá nos Estados Unidos.
Ah, Salem.
A época da caça às bruxas.
Sim, isso é...
Eu ia adorar
não,
um episódio.
Pera, mas
de...
É antigo também, não é tão antigo, mas
não é
antigo.
Tão antigo, mas é antigo. Uh-huh. Ia ser legal um episódio lá em Salem, hein?
Sim, um episódio de terror em Salem
Sim.
também. Esse ia ser maneiro com a doutora também.
Sim, porque ela é mulher.
É, tem...
Ela tinha que ser
não
confundida
que,
com uma bruxa.
Não que homens não fossem mortos nessa época também, porque sempre existiram warlocks.
Sim.
Mas sim, com mulher ia ser
super
muito mais legal.
Super caça às bruxas.
Sim. Ainda
adorar.
Mais agora que a gente tá na vibe Sabrina, está pra estrear, estamos felizes.
Ai, meu Deus, com Michelle Gomez.
Halloween está aí, sim, cara.
Que ela é a...
Baseado em uma das melhores partes
Madame
da...
Madame Satã.
Exatamente, da Art Horror, que é geralmente os quadrinhos da Sabrina, cara.
Não, essa série vai ser foda.
Ah, só um parênteses, Salem não falará nessa série.
Ah, fiquei muito chateada. Falando em Salem,
no Chilling Adventures of Sabrina, no quadrinho, o Salem é só um gato diabólico ou gato, como eu gosto de chamar.
É, eu fiquei meio chateada, porque... O Salem era a alma da série,
né,
da Sabrina,
ele
né?
Ele roubava a cena, né? Mas justamente eu acho que por isso que não escolheram não botar ele pra falar. Porque essa série nova, ela vai ser uma série mais séria, né? Ela vai ser uma série de terror.
Mais pesadinha,
e aí você ter um gato falando engraçadão, fica
tipo, não faz sentido, né?
Pois é, mas a gente não tá falando de Salem, tá falando de Salem ali, se eu não me engano, é Massachusetts,
é,
né?
É, Estados Unidos.
Exatamente,
Estados
sim,
Unidos.
Sim.
Ia ser muito
sim,
legal.
Se a gente vê ali a caça às bruxas, a doutora impedindo a caça às bruxas, ou não conseguindo impedir.
Algo assim.
Bem, a gente tem bruxas.
Tipo um ponto fixo, né?
A gente tem bruxas em Doctor Who, a gente tem ali no. Inclusive no episódio histórico, que é o episódio
do Shakespeare.
Ia ser legal se fosse essa raça de bruxas lá, ou alguma raça próxima, que era tida como bruxa na Terra.
É.
Tipo,
ia
elas
ser
eram
legal.
Só mulheres curandeiras, mas que tinham poderes
talvez?
Alienígenas.
Sim.
E elas eram queimadas por causa disso.
Eu ia adorar que
ia
elas fossem alienígenas. Ia
sim.
ser pelo menos uma boa justificativa, né?
Sim. Tem um outro período histórico também que é envolto em mistérios, né? Que isso aí eu vou te falar que provavelmente o Dr. Who deve ter mexido em algum ponto.
Uh-huh.
Eu não tô lembrando agora 100%, mas sempre vale falar aqui Atlantis.
Gente, Atlântida, né? Pra,
é,
na tradução.
É verdade, sempre esqueço. É
eu
verdade.
Ia gostar demais
sim, cara.
De explorar esse período.
Imagina,
cara.
Um episódio. E aí caberia tanto um episódio mostrando
Nossa,
como a Atlântida foi pra debaixo d'água,
uh-huh.
como um episódio todo na Atlântida debaixo d'água.
Gente, nossa!
Vocês já imaginaram um episódio todo debaixo d'água?
Meu, imagina!
Isso é muito maneiro, cara.
É, tem o quê de Star Wars primeiro episódio, né?
Ah, é, pois é, eles, o lugar dos Gungans.
Eles têm que entrar debaixo d'água.
Missa like it, cara.
Missa like it!
Meu Deus do céu, por que você trouxe isso? Bem, tá aí uma outra coisa histórica que seria legal a gente ver. Jorge Lucas, cara.
Tadã!
Porra, a gente tá falando de personagens históricos, a gente falou do Tolkien e tal, que né, não é tão antigo, ele... É, você considera contemporâneo? É, né?
O Tolkien?
É, contemporâneo.
Ele morreu nos anos 70.
Não, tudo bem, mas tá, é moderno, é mundo moderno.
É moderno, sim, com certeza.
Porra, a gente podia falar do Jorge Lucas, por que não? Tipo, a gente descobrir que o Jorge Lucas... Ele, isso teve em Legends of Tomorrow, né?
Ah, é? Você
lembra que a gente assistiu Legends of Tomorrow?
Ah, é que tem o Jorge Lucas. Caraca, e tinha Viagem no Tempo, né?
Sim, é, inclusive tem o Arthur Darvill, né? A gente descobre que o Arthur Darvill...
É um mestre do tempo.
Então, não, e ele trabalhava com o Jorge Lucas,
com o Jorge Lucas, exatamente.
Pois é, é porque fala que a outra série já fez, mas seria legal.
Que, aliás, série muito boa, gente. A gente recomenda o Legends of Tomorrow, tem bastante Viagem no Tempo.
Pois é, bem, até porque...
E tem um elenco de super-heróis. É Viagem no Tempo com super-heróis.
Pois é.
Tipo, sabe?
Tá, que mais? Já falei de Atlanta, só
eu fico pensando, agora a gente vai ter a Rosa Parks. E a Rosa Parks, né, ela foi meio que uma ativista ali. Ela defendeu uma causa que, inclusive, até hoje precisa ser defendida. E eu fico pensando nessas outras personalidades históricas. Por exemplo, Nelson Mandela.
Porra, Mandela é
Dalai Lama. Dalai Lama tá vivo ainda, mas...
Mandela's free!
Caraca! Sabe, tipo...
Dalai é se foda.
O lance do Apartheid e todas essas coisas.
Gandhi, cara.
E, a gente falou do Gandhi. Sabe, essas personalidades mais próximas de hoje em dia e que, pô, fizeram uma puta diferença no mundo, sabe?
Sim,
eu acho que ia ser muito legal.
É maneiro mesmo.
É, o período do Nelson Mandela ali, que ele ficou preso por, acho que mais de 20
anos,
sabe?
Eu fico pensando como o Doctor Who conseguiria tocar nesse assunto, sem... tudo bem que vai ter o Lando da Rosa
de uma
Parks,
forma...
que é sério.
É, porque a gente tá falando que personalidades históricas são engraçadas de mexer ou interessantes, mas o Rosa Parks é um puto assunto sério e eles vão falar nisso. Eu acho que o Chibnall tem sensibilidade pra falar nesse assunto.
É, mas a gente tá falando aqui de coisas que não precisaria ser necessariamente com o Chibnall, né? Pode ser qualquer doutor.
Gente, inclusive, pode se ser você... qualquer doutor, se... pode ser
não,
qualquer showrunner.
Tem uns que, por exemplo, a gente falou de Salem...
A gente tá pirando,
a gente falou de Salem, que faria muito sentido com a Jodie pra ela ser mulher. Mas poderia, tipo, sei lá, quando você falou de... Qual foi o primeiro que você falou? Do Tolkien?
O Tolkien.
Poderia ser com qual doutor? Você pensou
Capaldi.
Em algum? Com Capaldi faria muito sentido.
Tolkien, né? Ia ser legal,
nerdão,
né?
É.
Ia ser muito bacana. Ele lia pra caramba. Ele tinha os livros na tarde.
Pois é.
Né? Tipo, ele é o cara que ia encontrar os escritores.
Sim,
tipo,
sim.
Esses caras que criaram mundos.
Uhum.
Que eu acho que combina com a personalidade do Capaldi.
Sim. É, então, esse lance sobre...
Mas pode ser qualquer
um. Mandela, do Gandhi, essa galera... Né, a gente tem ali o Martin Luther King,
nossa,
Malcolm X.
Nossa, ia ser maravilhoso.
É... E são temas fodas.
São,
é muito maneiro e muito importantes de serem tratados.
Hoje em dia, principalmente.
Não, sempre é importante,
sempre
né?
Sempre é importante.
Mas eu fico pensando como eles conseguiriam fazer um episódio de Doctor Who usando esses elementos sem... desrespeitar esses momentos, porque uma coisa a gente
é difícil,
mexer com o Tolkien,
né?
Que é uma coisa de universo de fantasia, você pode dizer que era uma piração por causa de outro mundo. Outra coisa é você mexer com um negócio de uma pessoa que tava lutando pelo direito, por exemplo, dos negros, ou o direito à liberdade, entendeu?
É isso, exatamente.
Pois é, sem que zoe a história real.
Não, sim, eu acho que tem que ser uma
Mas
homenagem.
Mas feito bem feito seria
honra.
Foda.
Sim, tem que ser bem feito, tem que ser uma homenagem,
sim.
Tem que ter um cuidado histórico muito grande, e... Doctor Who tem o que é de comédia também, tem que ser tratado de uma forma leve. Eu acho, aliás, que Doctor Who seria o veículo pra se falar dessas histórias de uma forma leve.
Mas educativa pro... Sim,
sabe? Sim. De uma forma mais dinâmica.
Ah, a gente tem aí agora essa série, eu não vi ainda, mas um amigo meu do trabalho, Márcio, não sei se ele tá ouvindo.
Beijo, Márcio.
Um beijo. É, que ele tava vendo esse dia, que era aquela série Unsolved, que falava sobre o Tupac e o Big.
Putz.
Né? Porra, legal. Imagina o Doutor Tupac, cara.
É americano pra caramba.
E daí, cara?
A Rosa Parks também é.
Pô, falou várias.
E é um mistério que até hoje, né, dizem que não resolveu a treta dos
pois
dois.
Pois é,
né?
A série é justamente isso, Unsolved, né?
É,
pois
exato,
é.
Exato.
Que mais você pensou?
Olha, eu já comecei a pensar nos períodos mais lá atrás.
Era pra ter uma ordem, assim, de um falar mais...
Não tem
mais,
ordem.
Já tá tudo misturado.
É papo de bar. É Michelangelo.
Michelangelo? Tá até parecido já.
Eu acho. Não sei, só se foi no universo
expandido.
É que
assim, de novo, por ser papo de bar, isso aqui é completamente...
Não, solto.
A gente tá batendo
não
um papo.
Não tem pauta, não tem pesquisa.
Não, a pauta é... A gente tá só conversando, né? Se a gente for fuçar, provavelmente já falaram em algum momento, mas a gente gostaria de ver, com certeza.
Porque, por exemplo, tem uma série que eu não sei se você... Eu já te falei dela, você não viu, é o Da Vinci's Demons.
Ah, sim.
E ia ser legal o doutor encontrar o Da Vinci, porra!
Ah, não, mas peraí, mas Da Vinci já teve.
Já teve?
Pô, lembra? É, City of Death, a gente não vê o Da Vinci.
Ah, isso, Da Vinci.
Mas ele vai lá, pegar o livro.
É.
Ele vai lá pegar o quadro.
Isso.
Então,
já?
É, ele tinha um pergaminho lá também, porque o Da Vinci fazia várias paradas.
Com
mas
certeza.
Ele não aparece, tudo bem.
Então, ia ser legal ele aparecer.
Tá.
O Da Vinci's Demons é muito legal, é muito bacana. Eu recomendo da BBC
que um
também.
O Da Vinci não é um cara famoso.
Ele fez o Robin Hood do.
Do
terceiro episódio.
Robbers
of Sherwood.
Legal.
Ele é o Da Vinci. É uma série muito boa, recomendo pra caramba.
Olha aí.
Mas aí eu pensei nos clássicos, no Michelangelo, no Rafael, os caras do renascentismo.
Todas as tartarugas ninjas.
Todas as tartarugas ninjas.
Cara, o doutor com as tartarugas ninjas. Esquece qualquer coisa de pintura renascente.
É esse crossover que eu quero ver.
Tartaruga ninja. Não, tinha até esse negócio. Que era... fizeram uma pesquisa disso mesmo, né? Tirando, né, sei lá, Leonardo, que é Leonardo da Vinci, que é meio óbvio, mas tipo...
Sim.
É, Donatello.
Uh-huh. Você
chegava pras pessoas na rua e falava, quem é Donatello? 99% das pessoas falava
Tartaruga ninja.
Não do...
Dane-se os pintores renascentistas. Quem se importa com a arte renascentista? Ninguém quer saber. Então, assim...
É, não só pintores, né? Naquela época eles
artistas,
eram...
Artistas, né? No geral.
Artistas geral. Eles faziam escultura em pedra,
tudo,
pintavam.
Tudo, artistas.
O Da Vinci, né? Ele fazia schematics, né,
não,
cara?
Não, Da Vinci era Jack of all trades.
O homem...
Ele era tudo.
Lá, foda,
ele era tudo. Ele era matemático, engenheiro. Não sei
é que naquela época eles eram tudo mesmo, né? A ciência e a arte tava muito de mão
eles
dada.
Eles eram multipotenciais. Hoje em dia é uma tendência, mas, gente, tava lá atrás isso.
Antigamente a ciência e a arte elas andavam muito de mão dada.
Sim. É, inclusive, Da Vinci's Demons tem uma parte que ele tá fazendo um aparelho pra voar.
Ah, sim, mas o Da Vinci ele tinha...
Icaro Feelings.
Ele tinha o esquemático do helicóptero,
isso,
que era aquele que tinha aquela espiral.
É exatamente isso. Ele
sim.
Aparece isso na série. Uhum. Eu ia gostar que o doutor ou a doutora encontrassem esses caras e, tipo, sei lá, conhecesse o processo criativo,
ou
trabalhasse com.
Né?
É, não, sempre influenciando, né? Sempre o toque Ruvian de o doutor interferir de levinho nas coisas, né? É, eu ia achar muito legal. Ia ser uma história leve, divertida e que. E ensinar um pouco do período histórico pra galera, assim. Isso
agora,
é bem bacana.
Eu pensei numa parada agora, que é meio fora disso, mas é do que a gente acabou de falar, né? Que a gente falou do Mandela, do Malcolm X, do Martin Luther e tudo mais. Ia ser muito legal a gente ver eles como personagens históricos numa época em que a gente tivesse um doutor ou doutora negros. Isso ia ser muito foda.
Ia ser maravilhoso.
Em especial se desse pra endereçar, tipo, em algum momento ele falar que, eu já fui um cara branco, eu já fui uma mulher loira, e eu não consigo entender como o ser humano tem tanto preconceito com alguém só por causa da cor da pele.
Ia ser
isso
legal.
Ia ser muito foda,
pra caramba,
cara.
Ia ser maravilhoso. Idris Elba, estamos te esperando.
Todd, qual é o nome dela?
Tandy Newton,
estamos esperando.
Que é a atriz de Westworld, que ganhou um Emmy essa semana. Beijos,
sim.
Tandy, maravilhosa.
Pois é, que tá falando Westworld, que essa série maravilhosa também.
Gente, assistam Westworld. Estamos
gostando. Também.
Estamos tendo nossa cabeça desgraçadamente, mentalmente desgraçada por causa dessa série.
Já é outra confirmação de Off-Topcast, né? A gente acabando a segunda temporada, vai ter um Off-Topcast
mas com certeza.
Da série e um do filme também que eu vou fazer a Thaís assistir essa parada, porque eu... Que cresci nesse filme. Eu sempre gostei muito
do Faroeste. Não, esse filme parece ser muito bom. E você sempre falava desse filme. Desde que surgiu o Westworld. Ah, o filme!
É.
E eles deveriam explorar outros mundos. Mas vamos voltar pro nosso...
É o Samurai World. A gente vai Samurai World.
Vamos voltar pra nossa pauta aqui, ó.
Ah, não. Mas ótimo. Eu puxo o gancho daí. A gente já teve episódios no Faroeste, já.
Já?
A gente tem
a
ali...
A Town Called Mercy?
Sim, a gente tem ali...
Puta episódio.
Do primeiro doutor, a gente tem um episódio no Faroeste também.
Também.
Mas
The Gunfighters.
The Gunfighters, exatamente. Mas eu queria ter mais episódios de Western, cara.
É, podia ter mais.
Sim.
É porque é muito americanão, né?
Não me interessa, cara.
E italiano, na verdade, também,
não,
né?
Não, peraí. Faroeste, espadão. Caraca.
Spaghetti.
Não teve o movimento...
Spaghetti.
Não, calma aí. Vamos falar histórico.
Vamos falar.
De história agora.
Tá bom.
o Western, o Velho Oeste, o movimento para o Oeste, ele existiu mesmo. É porque
claro,
nos Estados Unidos as pessoas migravam
sim,
pro Oeste mesmo.
Exato, exato.
E iam
porque
fazendo...
eles chegaram pela costa leste e foram explorando, igual aqui os bandeirantes.
Pois é, e aí eles iam rumando ao Oeste e descobrindo terras e se firmando lá. E nesse meio tempo...
descobrindo índios
matando,
no meio.
Matando muito nativo
matando
também.
Matando muitos nativos.
Mas, enfim, teve o rumo ao Oeste. Não existiu esse rumo ao Oeste na Itália. O lance...
Ah, não!
O lance é que quando, quando teve
pegou
o boom... quando teve o boom...
A onda, a moda.
A gente tem aí, né, as manias, né? A gente teve Dalek mania, por exemplo, que a gente fala muito por conta de Doctor Who, mas
sim,
a gente teve a época que era do Cowboys and Indians, né? Que foi
isso,
todo esse movimento do cinema e tudo mais, de fazer muita coisa de faroeste.
Uhum.
E aí a Itália, na época, que adorava seguir tendência, né? A gente teve aí no nosso off-topcast sobre terror, que a gente falou da Giallo, que ela seguia,
sim,
por conta do boom do terror, ela começou a fazer um monte de filme de terror barato.
Uhum.
Nasceu aí o faroeste, que chama de faroeste espaguete, que é justamente esse western italiano, né? Nisso a gente tem várias coisas que saíram aí.
Tem muita coisa.
Por exemplo, o chamavam de Trinity, né? A gente tem Django, que é faroeste espaguete. A gente tem um monte de coisa aí que nasceu nessa época. Mas na Itália não teve o Oeste.
Não teve o movimento para o Oeste.
Sim,
e já
sim,
que estamos falando disso, ia ser legal um episódio histórico que se passasse antes da chegada dos europeus à América. Os nativos, os índios,
um episódio,
não só norte-americanos,
pode,
como aqui. Tipo, imagina no Brasil os índios antes de 1500.
Ah, sim, entendi, entendi. Calma, então vai. Tá falando de duas coisas
separadas.
Ia ser legal um episódio histórico de Doctor Who, onde ele encontrasse os... Eu não sei se esse termo é ofensivo ou não,
nativos,
mas foi o que eu...
Nativos.
Que eu cresci, os peles vermelhas, né?
Isso,
que você tá falando.
Isso, os índios.
Tipo, os índios... Sabe o que ia ser muito foda? Porque a gente tem
americano.
Toda... Exatamente, é norte-americano.
Norte-americano.
Né? A gente tem toda a... Né? A gente fala muito de mitologia grega, mitologia...
egípcia, nórdica, celta.
Pois é. Mas muita gente esquece da mitologia dos nativos americanos.
Sim.
Ali dos desertos americanos mesmo, que tem,
sim,
tipo, o pássaro trovão... Esses, né? Porra,
é riquíssima
foda,
a história deles.
Sim.
Assim como é riquíssima a história dos nossos índios aqui, do território que virou Brasil.
Os nativos, né, brasileiros, né? Que
mas
era ali,
que...
Tupi-Guarani, esse negócio.
Os nossos índios também dariam uma puta história. Claro, Doctor Who é uma série britânica.
Ah, mas não, mas peraí. Mas ela já brincou com outras mitologias também, direto.
Sim, sim. A gente tem a HQ do Novo Doutor, que tem, né, coisa histórica do Brasil.
Sim, ele encontra a Yara, né, a sereia brasileira.
Então, assim,
então, em tese, isso
ser...
já teve.
É, mas assim, ia ser legal, sei
mas
lá.
Teve o Saci.
O doutor chegando aqui em 1300 e algo.
Entendi, entendi.
O que que tinha aqui em 1300 e algo?
Índio.
Ninguém sabe.
Mato índio.
Não, mas, pô,
então, peraí, mas
tem
aí,
uma história
nessa...
dos índios aí.
Tudo bem, mas aí, né, inclusive, né, esse, o pitch dessa história que ele vem pro Brasil e conhece a Yara, que ele vê a Yara e tudo mais... Foi aí um pitch desenvolvido pela Adriana Mello, daquela ilustrava.
Maravilhosa!
E ela tirou a ideia da cartola, ela falou com os roteiristas e eles começaram a fazer.
Maravilhosa!
Muito
Adriana
bom.
Mello, quadrinista brasileira, trabalhando com a Titan Comics em Doctor Who.
Pois é. Mas aí, nessa ideia que você teve aí, de botar ele no Brasil pré-descobrimento, até porque ele já tava aqui,
pré-descobrimento.
Né? Os seres mitológicos brasileiros seriam coisas que
isso
estavam
ia ser
lá...
Legal.
Ou não.
Isso ia ser muito
eles
legal.
Eles estariam? Tipo, ia ter mula sem cabeça? É porque mula sem cabeça...
Ah, sendo o Dr. Who...
mitologia, sem... entre aspas, moderna, né? Mas, sei lá, teria... Sei lá, o Boitatá?
É.
Teria?
Eu acho que sim. Eu acho
o
que
Tupã.
Teria que ter. Tem que ter. Eu acho que tem que ter, porque é ficção também.
É.
Sabe? O roteiro tem que abranger também os mitos que, nos quais eles acreditavam na época, sabe?
E
explicar de uma forma alienígena.
Sim, é. Porque a gente tem, na real, né? Por exemplo, Tupã.
Ia
era a explicação
foda
dos nossos índios para pro trovão, né? Ah, o trovão, o Tupã.
É o nosso Thor, né?
É, o Tupã é o nosso Thor, exatamente. Ou seria o nosso Odin.
Não,
o nosso Thor. Não,
o Thor,
Thor,
o Thor é o deus do trovão.
Pois é, não, eu sei, mas é porque ele, o Tupã é tipo... É assim, tem
o maior
Zeus,
de todos.
Zeus tá pra Odin e tá pra
Zeus
Tupã.
Tá pra Odin.
Só que Tupã também era do trovão. Se bem que Zeus era do trovão também.
Ah lá.
É, não, isso mesmo. É, enfim, Tupã era o nosso deus maior do nosso
panteão
nativo brasileiro, né? Era a explicação deles pro trovão.
Uhum.
Né? Ia ser muito legal se a gente tivesse uma explicação que não, que ele realmente é
Tupã. Ia ser maravilhoso, gente.
Sim.
Ia ser maravilhoso.
Já
é riquíssima essa história.
Já que a gente tá em Brasil, uma outra coisa que eu gosto muito, a gente teve agora há pouco tempo atrás o nosso feriado aí da nossa independência, né? Que foi o nosso 7 de setembro. em que a gente tem toda aquela história que a gente aprende quando a gente tá no primário.
Do Dom Pedro.
É, da independência ou morte. Aí quando a gente é criança, a gente aprende toda aquela versão romantizada. Que ele foi e
tá pegou
a margem dos Ipiranga e gritou e,
isso,
e tinha os dragões dourados.
Heróico pra caralho.
É, e teve os dragões dourados, que era a armada dele
que
e tudo mais.
Dourados.
E com o tempo a gente descobre que, na verdade, não era tão romantizado assim. Ele não tava tão bem vestido.
Era um burrico.
É, os dragões dourados, eles ainda não existiam na época da Proclamação da Independência. Ia ser muito legal a gente ver...
Ele tava com dor de barriga, dizem.
É, isso é dizem.
Dizem.
Mas ia ser muito legal a gente ter o doutor, tipo, com Dom Pedro nessa história.
Gente, ia ser muito legal.
Tipo,
né?
Ele tava ali, sabe? A gente tem história no Brasil, né? A gente tem Loop Garou, que é no futuro do Brasil, né?
Uh-huh.
É, inclusive no futuro de onde a gente tá. Isso ainda não aconteceu, Loop Garou.
Opa!
É num carnaval
que
de...
O que é Loop Garou?
Loop Garou é um audiodrama, né? Da Big Finish, óbvio, que a gente tem o Quinto Doutor e o Turlou num carnaval no Rio de Janeiro.
Olha lá, sociedade!
2100 e pouco? Alguma coisa aí no futuro. 2000 e algo, não lembro direito o ano certinho agora. Mas enfim, era no Rio, né? Era bacana.
Maravilhoso.
Mas eu queria ver no passado, porque a gente tá falando de episódio
no
histórico.
No passado,
tem
lógico.
Tem episódio no futuro, né? Poderia ser... É que aí não é histórico, né?
Não é histórico. Mas a gente tá falando de coisas reais.
Não,
com
reais,
toque
entre aspas,
de Dr. Rua.
Aham. Né? Uhum. Mas eu gostaria de ver ele na nossa independência. Ou melhor, tipo, não necessariamente independência, que é um período, né? Um evento histórico gigante. Mas, sei lá, ele aqui no Brasil... Encontrando um personagem, encontrando o Dom Pedro II.
Durante a corte
não,
ali
encontrou. Ou,
mais um dia
ou,
na vida
lá,
da corte
Dom João
portuguesa.
VI, que seria, já mataria dois coelhos, que ia ser um personagem português num cenário brasileiro.
Ia ser muito legal.
Ia ser legal. A gente tem ótimas ficções históricas que envolvem esse período aí do nosso império, como por exemplo é um Xangô de Baker Street, né, que tem Dom Pedro
muito
e tem
legal.
O
esse
Chama,
crossover maravilhoso,
que
né?
É do Jô Soares, que é muito bem escrito.
É
cara.
Muito legal. Sim. Eu gosto do,
é, eu queria
do
algo nessa
livro
pegada.
E do filme.
Sim, eu queria algo nessa pegada. Inclusive, ia ser muito bacana...
Mas com alienígenas, né?
Sim,
elementos
alienígenas. Se a gente fosse fazer... Vamos supor que pegassem o Dom João VI pra história. Eu ia querer o ator que fez o Sherlock em Xangô de Baker Street.
Que é um ator português.
Que é um ator português.
É.
Ou seja, Europa, né? Tudo aí, é só...
Tá ali, tá ali.
Dar uma esticada ali pra Inglaterra
com
pra fechar o contrato com a BBC.
Já fechou.
É, e ele é um ótimo ator, não lembro o nome
dele
agora.
Ele é um puta ator, ele é muito bom.
Ele daria um ótimo ator no João VI, porque ele é um baita ator, cara.
Vamos voltar mais ainda?
Vai.
Cleópatra.
Cleópatra também temos, né? A gente tem aí o lance que a gente não viu a Cleópatra.
Era
a gente viu a
River
fingindo
ser
a
Cleópatra.
Aí estaria naquele entremeio ali que a gente falou do Egito Antigo, né?
Isso.
Ah, mas aí pra Cleópatra a gente teria que ter também
não,
Brutus.
Aí tem que ser uma coisa mais específica.
Brutus,
Júlio César.
Ia ser legal a gente ver a história de Júlio César e Cleópatra.
Nossa, ia ser muito legal.
Seguindo
meu
os
Deus.
Moldes daquele. Seguindo os moldes daquele episódio do Chapolin.
Ah, não, o Chapolin
porque o
não.
Chapolin... O Chapolin é um personagem... Ele é um senhor do tempo. A gente sabe...
Não, isso
porque,
com certeza.
Cara,
isso é
Chapolin,
indiscutível.
Ele tá... Primeiro, né, que ele tá em vários períodos do tempo. Ele tá... Inclusive, ele tem episódio no Faroeste, no Velho Oeste.
É verdade.
Oeste. Ele tem episódio no Egito Antigo com
olha
a Cleópatra, aquele que tá aqui atrás.
Como seria possível? Só com viagem no tempo,
cara,
óbvio.
Ou esse da Cleópatra, ele é só... Ele, ah, não, esse da Cleópatra, ele não tá. Ele tá só contando a história.
Ah, então, significa que ele tava lá.
Ou ele tá... Eu não lembro agora.
Ixi.
Eu sei que tem uma hora que a Cleópatra fala assim, esse jacaré é o meu tataravô.
Não, cara. Ah, meu Deus, como assim? E a Cleópatra é a...
É a Chiquinha.
Ah, é a Chiquinha?
É a Chiquinha.
Ah, achei que fosse a...
A Dona Florinda? É. Não, é a Chiquinha.
Nossa, eu já devo ter assistido, mas eu não lembro Neves, hoje em dia. Não, ia ser muito legal.
Mas você queria o foco na Cleópatra?
Sim, sempre.
Ah, tá. Não,
óbvio. Porque
o Júlio César, no Brutus.
Quem se importa com o Júlio César?
Cleópatra.
A gente já tem um episódio de um período histórico muito antigo.
Sim. O
Descobrimento do Fogo.
Sim. É, que é um dos períodos mais atrás de todos, né, cara?
Eu acho que é um dos primeiros períodos da história da humanidade,
a gente
né?
Sabe que ali... É, ali
tipo,
é
uma... a série começou
tem
com o começo da história
antes.
Da humanidade. Não, lógico
tem
que tem,
antes,
ô louco, lógico.
Tem
até porque
com
ali eles são Homo sapiens, acredito
é
eu.
Não sei,
acredito
bobeira,
eu, não
eu,
não tem
sei.
Problema. Mas a gente sabe que teve...
Não, nessa Sapiens é só a gente, ele não é Sapiens ainda não. Mas de qualquer forma, tem homens antes
tem,
daqueles ali.
Tem. Ou quando a gente pega a máquina do tempo, né? Ele vai tão na frente do futuro...
Que dá a volta.
Que parece...
Sim, Eloy e Morlocks.
Olha, bom, tem a época dos dinossauros.
É, família dinossauro.
Cara, isso ia ser muito legal. Mas aí o doutor ia correr a chance de morrer.
Ah, não, mas
é complicado.
Porque é só por causa de dinossauro, não?
Sim.
Caralho, doutor, no
primeiro Dinosaurs episódio... Dinosaurs on a spaceship.
No Chibnall. No primeiro episódio do Capaldi, ele manda um papo na dinossauro.
É, ele troca uma ideia, ele conversa de dinossauro.
Não, dinossauro é esse.
Como ele fala dinossauro? Ele já foi.
É, talvez.
Certeza.
Não, a tarde pra televisão.
Eu quero ver. Não.
Claro
será?
Que sim.
Será
não sei, não sei, não sei, não sei. Ele não fala sei. Bebê, pô, ele fala cavalo.
Não, ele fala bebê.
Ele fala cavalês,
que
cara. Inclusive do A Talk Call Mercy.
Ai, é verdade.
Que tem a Susan, que é o cavalo transexual.
Meu Deus do céu, é verdade. É, eu não lembrava.
Ele fala cavalês, cara. Que mais? Outros períodos. Tem uma seara aí, tem uma zona que eu não sei se a BBC falaria, mas seriam personagens históricos fodas de ser falado, mas poderia dar certa treta. Jesus Cristo e Buda.
Não,
que
muito
foram
polêmico.
Pessoas que existiram,
sim,
em tese,
foram,
né?
Foram pessoas que em tese existiram.
É, o Buda existiu,
o Buda
mesmo,
sim,
né?
O Buda sim.
Então, mas Jesus tem aquele lance,
Jesus,
né?
Jesus é
historicamente
colocado...
Falando,
em... É.
Historicamente falando, ele estava lá, né?
É, existiu um homem, é.
É, mas aí tem todo o lance, mas ele era filho de Deus mesmo, não era e tal? Bem...
Ia Deus mexer com muitas religiões.
Ia poderia dar chances altas da merda? Com certeza.
É, não.
Mas
a BBC não ia arriscar,
é,
eu acho.
O que é JC, se não um ser de um outro plano.
Olha
que
lá.
Veio pra Terra com poderes.
E depois até regenerou e tudo.
E aí faleceu e voltou com poderes bufados.
Ou seja, né, gente?
Não, mas... Cara, ó, a gente pega aí. Tudo bem, tá falando que pode dar treta e tal, mas a real...
Não, com certeza daria não, problema.
Então, se bem feito, não. Porque, por exemplo... Jesus, cara, ele tá no cânon de várias companhias.
De
Jesus
várias
na DC,
coisas.
Tem Jesus na Marvel. E ele é sempre tratado assim, como uma coisa meio à parte. Tipo, ah, não, ele tinha poderes por causa de... Sempre tem uma explicação.
Tem uma explicação, né? Dentro do lore,
sim,
do
sim.
Cânone da coisa, né?
Ó, por exemplo, na linha Hellboy a gente mexe muito com o lance de personagens históricos que eram envolvidos com magia, como por exemplo... O Hitler também, DC e Marvel.
Ah, Deus que me livre.
Ele sempre tem, que ele já apareceu no Doctor Who, mas ele sempre tinha algum envolvimento com itens mágicos. Inclusive itens que estavam envolvidos com a história de Cristo.
Ah,
porque a gente tem ali a.
Interessante.
Ah, é na DC. Que o Hitler, ele chegou a tentar pegar a lança que foi usada pra furar Cristo quando ele tava sendo crucificado.
Meu
essa
Deus.
Lança tinha ficado com poderes.
Uma coisa bem Warehouse 13, né, cara?
É, bem essa pegada assim,
né?
Cara.
Que, aliás, no Warehouse 13 também tem várias...
Não, tem coisa
tem
de Jesus.
Itens que são de personagens históricos.
É, tem um que
né?
Eu lembro muito. Tem dois que eu lembro muito, que é a escova de cabelo da Marilyn Monroe.
Sim!
Que quando você penteia o cabelo, você fica loira na hora.
Maravilhoso.
E as sandálias de Gandhi, que quando você usa, você sempre fica em paz.
Que legal.
É.
Eu não lembrava disso. Aliás, Warehouse 13 também recomendamos.
É.
Série muito bacana. E também tem um monte de personalidades históricas aparecendo aqui e ali.
Sim, sim.
E seus itens mágicos.
Então,
né?
Mas eu gostaria de ver, cara, eu acho que seria um tema maneiro se bem trabalhado. Personagens históricos que são considerados deidades por várias religiões. Por exemplo, a gente falou de Jesus, tem Buda, tem... que aí já é, não é bem, né, idolatrado, né? Mas ia ser legal, sei lá, Confúcio. Ele não é uma deidade.
Ia ser bacana.
Mas ia ser bacana Confúcio.
Ia ser bacana ele encontrar Confúcio e ter umas conversas filosóficas,
sim,
né,
sim.
Cara? Uma coisa revancente, assim. Ia ser muito legal.
Já que a gente tá entrando no ramo de filósofo, sei lá, Nietzsche.
Sim, filósofos. Tem vários filósofos. Gente, Platão, Aristóteles, sei lá. Tipo, ia ser muito legal,
sim.
Sabe?
Sabe o que é maneiro?
Tem a onda dos cientistas também, né? Isaac Newton, toda essa galera.
É, aí já teve
Marie Curie,
cara. O Einstein a gente já viu aparecer.
Assim.
O Einstein apareceu tanto na série clássica com o McCoy, inclusive,
quanto
na série moderna com o Matt Smith. Naquele Death is the Only Answer, um negócio assim.
É um minizinho.
É um minisódio,
bem
bacana, inclusive.
É um minisódio super bacaninha, bem fofinho.
Aqui. Ah, tem um que...
Tem essa também. A gente não precisa tratar esses temas de uma forma séria. Pode ser fofinho. Pode ser de comédia.
Não,
pode ser leve.
Tem uns que não dá
pra
ser comédia.
O da Agatha Christie ficou meio leve, né?
Sim, mas...
Ficou engraçado.
É que era de mistério, mas tô falando, é que tem uns que não dá. Por exemplo, se você pega e coloca o Malcolm X na parada, você não pode fazer uma coisa fofinha.
Não.
Senão vou desrespeito o que aconteceu, entendeu?
Pois é, até esse episódio da Rosa Parks eu tô pensando como é que eles vão fazer, né?
É, mas aí tá na mão do Chibnall.
Tá na mão do Chibnall.
O problema dele é que resolve.
A gente não sabe de nada que vai acontecer na mão do Chibnall ainda.
Pois
né?
A gente tava falando aí do Platão, ia ser muito maneiro se a gente... Olha que caraca, isso ia ser um jeito de fazer uma história engraçada usando personagens históricos, mas assim, dando justificativas pra o que aconteceram. Por exemplo, o Platão só se liga do lance do mito da caverna quando ele vê o doutor saindo de uma caverna.
Gente, isso ia ser tipo, muito... Tipo, Tardes, o doutor é, fez o...
A Tardes materializa dentro da caverna e o doutor sai da caverna e o Platão olha na hora e fala, caralho, ele tá vendo sombra.
Tipo, isso é muito tipo, foi o doutor que criou o mito da caverna. Isso ia ser foda, cara.
Sabe um cara, olha aí, personagem histórico, que ele já, pra mim, eu já considero história. Harry Jenkins, cara.
Harry Jenkins, pô.
Então, porque ele é um cara que justamente estuda fandom, cara.
Sim, isso ia ser, né?
ia ser muito maneiro.
Ele ia pirar, você sabe, né?
Os livros dele tem menção a Doctor Who, não tem?
Tem,
Star Trek e Doctor Who, né?
Sim, Star Trek principalmente.
Sim.
Mas Doctor Who também.
Ia ser legal, ele não precisa ter um episódio inteiro, mas pelo menos uma menção, sabe?
Ah, eu acho. Acho que tinha que ter, sim, com certeza. Até porque, né? Fandom de Doctor Who é muito importante.
Pois é. Sabe um outro...
Tem muita gente estudando ele por aí.
Sim, sabe um outro que eu acabei de pensar agora, falando aqui, que aí a cabeça começa a trabalhar, é foda,
não,
né?
Aí vai, vamos lá.
Vlad o Empalador. Imagina uma história inteira que a gente, porque o Vlad era um louco foda, né, cara? A gente tem aí toda a loucura dele, o banho de sangue que ele dava ali na Transilvânia da época,
sim,
né?
Sim, sim.
Foi justamente o que deu base aí pras histórias do Drácula, né?
Uh-huh.
Que a gente tem que ele é o homem por trás do mito, né?
O homem por trás do mito,
pois
exatamente.
Ia ser muito maneiro se a gente descobrisse que, tipo, ele tinha esse lance do vampirismo e tal, por conta de alguma intervenção, não necessariamente
essas
alienígena.
Essas necromancias aí
não
dele.
Não necromancia, porque ele mata, na vida real, né, ele, óbvio, ele não era um vampiro, né, ele matava as pessoas, só empalava as pessoas.
Sim,
ele era um louco foda.
Louco foda.
Ia ser maneiro.
Tinha problema na cabeça, né?
Não, ele era um conquistador, né, bárbaro da época.
É.
Ia ser legal se a gente tivesse alguma, eu não sei se alienígena, mas tipo... Esse é um episódio histórico, secão histórico, do doutor lutando com essa loucura dele.
Ah, pode ser que a loucura dele seja provocada por alienígenas?
É, alguma
sei,
raça
sabe?
Vampira alienígena,
é,
sabe?
Sei lá, que tá usando eles de parasitas, sei
isso,
lá.
Isso, essa maneira que se... Assim, uma raça de vampiros aliens...
Dá pra pensar,
não aqueles vampiros merda de Vampires of Venice, aquele episódio é horrível, mas tipo...
Eu acho legalzinho.
O episódio é legal, mas os vampiros... Tem Narcisa Malfoy. Mas os vampiros são esquisitos.
Meu nome é Narcisa, adoro.
Mas os vampiros são esquisitos. Ia ser legal se fosse uma raça de aliens vampirísticos que tinham relação com o Vlad, sabe? O Vlad é humano mesmo,
uh-huh.
Mas aí tem intervenção vampírica.
Olha, ó, já tá feito esse, já tá o roteirinho aí,
quem
gente.
Quem mais você tinha pensado aí?
Gengis Khan.
Caralho, eu tava pensando nele agora. Eu juro por Deus, tava
e
na minha cabeça.
E outro... Átila ou Uno?
Átila ou Uno, sim,
olha aí,
cara.
Tem vários.
Então, eles já foram citados, né? O doutor vivia falando que o Gengis Khan já tentou entrar na tarde e nunca conseguiu. Ia ser muito maneiro que a gente visse isso.
Visse isso acontecendo.
Não, mas isso ia ser bom como episódio de comédia. Tipo,
sim.
O Gengis Khan tentando
lógico,
várias vezes entrar
de comédia,
e não
cara.
Conseguindo nunca.
Alguma coisa acontecendo, né? A tarde
sim.
Esbarra ele.
É, tipo assim, a sina dele é nunca conseguir entrar na tarde. A gente vê em vários momentos da vida dele ele tentando e não conseguindo.
E aí, sei lá, no meio da história ele precisa. Porque precisa, e pelo amor de Deus! E ela não abre, sabe?
É, não, mas é que assim, ele sempre tava breaking, né? Tipo, invadir, nunca conseguia.
Sim, sim.
Isso ia ser maneiro.
Ia
ser
legal.
Maneiro. Sabe um que eu pensei que esse é personagem. Dois, né? São dois blocos, assim, que são próximos. Mas que são personagens históricos, mas que não é de antigão, assim, é um passado próximo. Méliès e os irmãos Lumière.
Nossa! Ia ser lindo.
Né, cara?
Lindo,
os mestres lindo, por trás
ser...
do que hoje a gente entende como
lindo.
Cinema.
Não, ia ser lindo. Ia né? ser bonito. A ia ser um episódio
de homenagem
que tocam
arte.
O coração,
sim,
sabe?
Estilo
ia ser muito
Van
bonito.
Gogh,
ia ser muito lindo. Muito
qual
lindo mesmo.
Qual é o nome
mesmo.
Daquele filme que fala sobre
nossa.
O Méliès? Que tem que bom, vir passando na TV?
Tem vários. Aqui. O Hugo?
Hugo Cabret.
Hugo Cabret.
Isso. Ia ser uma parada... Teria que ser algo... É que o Cabret não fala diretamente do Méliès. Tem, né? Mas eu queria uma coisa assim mais lúdica do Méliès. Porque, por exemplo, o Méliès, ele tem... A gente tem registro aí que um dos primeiros filmes, se não o primeiro, eu não sei se é o primeiro ou um dos primeiros, filmes de terror é do Méliès.
Uhum.
Que era lá, que era um curtinho de uns minutinhos lá todo,
sempre
todo
curtinho,
quadradinho.
Né, antigamente.
É, que era de um cara invocando o diabo.
Ai,
né?
Que legal.
E a gente tem também sci-fi do Méliès. Porque, por exemplo, tem aquele Viagem à Lua, que é do Méliès.
Sim,
que é tudo
mais
na
famoso.
Lua, um lugar todo psicodélico, com aliens e tudo mais. Méliès, cara.
Méliès.
Ia ser muito maneiro se a gente tivesse uma história
inclusive...
de sci-fizão true.
Ia ser...
Com o Méliès.
Tipo aquele sci-fi anos 50,
isso,
né? Tipo,
imagina... Caralho, olha, minha cabeça tá viajando muito. Mas imagina um episódio que o Méliès... Tipo, um episódio que o Doutor Sem Companion, o Méliès o Companion, e ele é todo filmado como um filme do Méliès.
Nossa!
Tipo, que o cenário é com aqueles planos, mano. Assim, de cartolina
que ele fazia,
de nível.
Né? Que ele montava.
Cara, Meio com menos frames.
Com menos frames, pulando, né?
É, que a gente, sei lá, ao invés de ter aquele foguete indo pro olho da lua, a tarde estravando no, na lua.
A tarde estravando no olho da lua. Cara, eu quero na minha mesa.
Nossa, cara. Mas assim, teria que ser um episódio feito como se fosse o Méliès fazendo o Doctor Who.
É, exatamente. Tem inclusive, que ser um diretor
inclusive,
assim,
inclusive, sei lá,
ó.
Mudo.
Mudo, caralho, a BBC, será que rola um episódio BBC, inteiro mudo de Doctor Who?
A BBC ia ter que, né, ter coragem de fazer tipo um episódio inteiro mudo, mas ia ser foda,
nossa,
cara.
Nossa, ia ser incrível, ia ser uma das melhores coisas do universo.
Se for bem trabalhado, você não precisa nem botar... Ó, quer um exemplo?
Nossa, ia ficar lindíssimo.
Tem um episódio de Breaking Bad que chama A Mosca, que ele é todo mudo praticamente, assim... É o Walter sozinho, né, no laboratório, e quase não tem fala no episódio.
Eu acho que tem várias séries que ela se propõe a fazer episódios diferentes,
uhum,
e que dá muito certo. A gente tem dois episódios de Buffy que brincaram com isso, né? Um é o musical, Once More With Feeling.
Sim, maravilhoso.
E o outro episódio... Vou dar um spoiler, tá? Não, não vou dar spoiler. Da morte de um personagem. Ah, não falei quem
aí.
É. Uhum. Esse episódio não tem música.
Ah, sim, ele é sem
todo
BG.
Silenciado.
Sim.
Só tem as falas, que é pra mostrar o choque.
Sim.
Então, brincar com os elementos...
Narrativos, né?
Pô, tem que fazer, sabe? E sim, todo mundo fala que Doctor Who tá faltando, sim, um episódio musical.
Musical, é.
Tipo, a gente tá na era dos musicais. Hamilton e o Escambau, sabe?
A gente tem um audiodrama musical, né? Que é o Doctor Who The Pirates, que tem o Colin Baker cantando.
Então, mas tinha que ter na TV.
Sim,
tinha que ter
certeza,
um episódio musical de Doctor Who. Uh-huh. E pode até pegar os mesmos mods lá da Buffy. Era um demônio que tava.
É um alien. Cara, é muito
um
fácil.
Alien faz.
É assim, em Buffy.
Tá pronto.
Tudo é sobrenatural. Tudo é demônio. Tipo, ah, o demônio fez tal coisa. O monstro fez tal coisa. O vampiro fez tal coisa. Em Doctor Who é a mesma fórmula.
É a mesma coisa,
só que
alien.
O alien. Substitui
tá
o demônio
feito.
Por um alien.
É só você colocar um alien que faz as pessoas apenas cantarem e não falarem.
Sim.
E acabou. Uhum. Tá feito, tá pronto.
Ó, quer um outro, eu não sei se... Já
será que a Jory canta bem?
Talvez, a gente não sabe.
Ia ser legal.
É, o Capaldi canta.
Caraca,
lembra?
Ele teve
tinha
a banda
Dream
Punk.
Boys, pô.
Caraca.
Pois é. É, já que a gente tá nesse meio... Bem, eu falei dos irmãos Lumière também, que são os pais do cinema,
sim,
né?
Sim.
Isso ia ser muito bacana
ser
ter eles.
Lindíssimo.
É, também seria numa... Mas nada, eu acho que nada se compararia ao Méliès.
Não,
o Méliès seria o mais perfeito, porque...
o melhor de
com
todos.
Com o Méliès, daria pra fazer essa brincadeira do episódio ser feito como se fosse uma coisa feita pelo Méliès.
Nossa, ia dar pra brincar com toda a cinematografia do episódio.
Sim, sim.
Ia ficar lindo.
E já que a gente tá nessa área aí de...
Desculpa,
não,
só
claro,
pra fechar
claro,
do Méliès, teve o clipe do Smashing Pumpkins, Tonight
isso,
Tonight.
Isso, ia ter que ser um episódio... Caralho, nossa, com certeza. É,
nesse
teria que
nesse
ser
estilo.
O episódio ia ter que ser feito tipo foi o Tonight Tonight.
Isso, porque ao mesmo tempo que ele homenageou...
Com o Smashing Pumpkins na trilha.
Tem... Nossa!
Pra fechar... Caralho! Você já imaginou?
A gente tá colocando as expectativas muito lá em
não,
cima.
Não, mas é pra viajar mesmo.
Mas
é
pra ser,
Baris,
é pra
cara.
Ser mesmo. Eu acho maravilhoso.
Sim,
eu acho que
cara.
Tinha que ser feito, com certeza.
Já que a gente tá falando, né, de criadores aí, de pessoas que são influentes pra cultura pop em geral, né?
Artistas,
eu coloco
né?
O Méliès nesse meio.
Sim.
Um que é... Esse é contemporâneaço, cara. Douglas Adams.
Ai!
Imagina um episódio...
Já veio aqui, ó. Já veio aqui no
seria...
coração.
Sabe
o
que seria
corações?
Muito legal? Sabe o que seria muito legal? Porque o Douglas Adams, ele já... Criou
ia ser muito
pra...
meta.
Exato. Ele já criou pra Doctor Who.
Sim.
Né? A gente tem
ele
episódio
escreveu.
Que é o dele.
É.
Exatamente. E ia ser muito legal que a gente tivesse um episódio onde ele é o personagem. Onde a gente descobre...
Eu tô apaixonando,
que
gente.
O que teve...
Ia ser lindo
de
isso.
Guia do Mochileiro... For... Assim, tem
nossa.
Que... O episódio rodaria assim.
Lindo.
Guia do Mochileiro existe dentro... Ele é uma leitura no universo do Doctor Who. Tanto que a gente tem... O Tennant, ele cita a Guia do Mochileiro, né? No primeiro
sim.
Episódio dele, ele fala...
Ah,
eu tomei
tá super
o Arthur
interligado. Dent. Tá completamente interligado
ia
com o
ia ser
outro.
Muito legal... Então, só que... Até onde eu entendo, o Guia do Mochileiro no universo do Doctor Who... Ele é uma ficção mesmo.
Ele é um livro.
Ia ser muito legal se a gente descobrisse... E aí, pra fechar tudo, pra linkar tudo... Que o Guia do Mochileiro, na verdade, são... Registros do Douglas Adams sobre viagens que ele fez com o Doutor, em que ele só mudou o nome dos personagens.
Ai,
o que faria
amor,
muito
que
sentido,
bonitinho.
Porque a gente tem livros do Douglas Adams que eram. Que ele só trocou os nomes pra, que era o episódio do Doctor
Who. Pra virar o guia.
Imagina, a gente substitui tudo. Tipo, ele teve aventuras com o Doutor, em que ele registrou tudo enquanto diário, e ele só mudou o nome dos personagens, cara.
Gente.
Não, isso é muito foda?
Eu já quero. Eu quero ver isso. Eu preciso ver isso sendo
né,
feito.
Cara?
Por favor, façam.
Sim, cara. Sim.
E sabe o que ele devia fazer?
Ah.
Neil Gaiman.
Nossa, sim,
porque
eles
eram amigos.
Cara.
Eles eram amigos. Eles eram próximos.
É, e o James Gosling, né? Porque eu faço tudo dele também.
Então, mas o Gaiman ia ter a sensibilidade. Porque ele conhecia o Douglas.
É, era amigo pessoal do cara.
Eles eram amigos, entendeu?
Sim.
Ia ser lindo, ia ser lindíssimo.
Nossa,
ia ser
muito maneiro,
nossa,
cara.
Tô...
Esse junto com o do Méliès daria... Né?
Daria...
São uns que daria pra brincar muito com a forma com
deixaria
que eles trabalham,
deixaria a gente,
né,
muito emocionado.
Sim,
são episódios históricos que, assim... Tem, a gente falou tanto aqui hoje, mas é legal ver que tem personagens históricos que seriam temas de comédia, né? Que seriam engraçados. Alguns que seriam educativos, mas outros que seriam bonitos,
sim,
né?
Nessa de educativo,
ver, né?
Nessa de educativo tem
tocando
um que...
o coração, tipo Van Gogh,
sim,
mesmo.
Eu acho que seria
assim,
tanto educativo quanto emocionante, Carl Sagan.
Ai, nossa.
Imagina só. É porque é um cara que não faz, que não escreve ficção, mas
Cosmo.
Sabe quem seria muito legal pra ser o roteirista, ou pelo menos ser consultor desse episódio?
Neil deGrasse Tyson. Com certeza!
Cara.
Nossa, maravilhoso. Já
imagina
quero
fazer
tudo.
Um Carl Sagan?
Eu quero
um
tudo
episódio
isso
todo
já.
Meio Cosmo,
eu quero
assim, o original.
Gente, agora eu quero tudo isso.
Né?
Droga, só de pensar que não vai ser feito.
Puta, tem um...
Que é só na nossa imaginação.
Não, nada... Vai que é feito. Tem uns
vai
aqui...
que um
não,
dia,
tem
né?
uns aqui que é assim, é facinho de acontecer. A gente falou do Átila Uno, Gengis Khan, o próprio Vlad Impalador. Esses são easy de fazer.
Cleópatra
mesmo, esses são facinhos.
Michelangelo.
É, esses que a gente tá falando agora mais, por exemplo.
Tolkien
Carl Sagan,
também.
É, o Tolkien também. Tipo, Carl Sagan, o Douglas Adams. Esses já são mais difíceis.
Méliès, acho
Méliès
que é o mais
de
difícil.
Ficção, mas seria foda.
Ia ser, ia ganhar todos, sim, os BAFTAs.
BAFTAs. Sabe um que seria muito maneiro? E esse também é... É um personagem histórico no meu coração,
no seu...
ligeiramente contemporâneo.
Ai, 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 ai.
Sabe quem? Bob Ross.
Oh, ia ser mesmo legal o Bob
Sim,
Ross.
Sim, cara, sabe por que não existe? E esse episódio não teria como
dar... Eu ia adorar o Bob
não
Ross.
Não teria como dar errado esse episódio.
Eu ia amar o Bob Ross.
Sabe por que não teria como dar errado esse episódio? Porque não existem erros, existem...
Felizes...
Felizes deslizes, né?
Isso, é um negócio assim
que ele assim. Bob Ross, cara...
Ia mostrar ele batendo assim o pincel... E tinha
Aliás,
que chamar o cara do Queer Eye, porque ele adora o Bob Ross.
Sim,
o Jonathan.
Cara, o Jonathan.
E adorar, tem que ser feito. Tem
cara,
que ser feito.
Cara, o Bob Ross. Um episódio. Ó, agora falando de pessoas da mídia que já são já falecidas e tudo mais, a gente tem a Julia Child, cara.
Nossa, eu adoro a Julia Child.
Porra, culinária, foda.
Nossa, que delícia. Nossa, ia ser maravilhoso.
Né? Não, mas de verdade,
A pode tem... ser com a Meryl Streep.
Eu ia falar disso, cara. A gente tem o filme Julia,
já que
Julia,
ela
né?
já fez, né?
Cara, Julia. Por que não? É que ela é uma pessoa que tem 70
Cê
Oscars.
Tá ligado.
Em cada
não,
cômodo.
Não. Se a Meryl Streep aparece em Doctor Who,
acabou.
Ela vai ganhar um Oscar por Doctor Who.
Mas não concorre em Oscar. Foda-se.
BAFTAs. Ela vai ganhar tudo.
É. Não, mas de verdade, Child eu ia curtir também, porque eu gosto
Sim.
muito.
Bom, tem um monte de caras que eu adoraria, tipo Hitchcock, imagina. O doutor...
Hitchcock ia ser foda.
Sabe, encontrando
sim,
Hitchcock.
Sim.
E o episódio ser com elementos...
Como se fosse o Hitchcock
que,
fazendo.
Tal qual o Méliès, né? Tipo, tem que usar os elementos do Hitchcock que ele usava nos filmes dele.
Sim, com certeza. Então, nessa de... Só um parênteses, eu falei do Bob Ross e da Julia Child, na época que tava passando Doctor Who no Twitch. Antes de começar por dia, a gente sempre ficava assistindo Bob Ross aqui em casa.
Sim.
Porque tem um canal no Twitch
que passando
é Bob Ross 24
horas
por dia.
Por dia.
Quando eu tô meio irritado, de verdade, isso é sério mesmo. Quando eu tô meio irritadão no trabalho, assim, de cabeça quente, eu boto e eu fico ouvindo o Bob Ross falando
porque
de levinho.
Porque a voz dele te traz calma.
Ah, uma coisa...
E leveza. E agora a gente vai fazer as árvores.
É, as árvores felizes,
não
num campo feliz.
Não se preocupa em ser perfeito, só faz as árvores aqui,
Não existem, lembrei,
apenas
não pinceladas. Existem erros, existem acidentes felizes.
Acidentes
é
felizes.
É isso, cara, é isso.
É
não,
isso.
Mas, cara, ó, isso é uma parada
não,
maneira.
Ele era um cara
ó,
foda.
O Bob Ross, ele foi da aeronáutica, ele lutou na guerra, cara.
É mesmo?
É, e a pintura foi tipo a válvula de escape dele, cara.
Tipo, de transtorno pós-traumático?
Não, não, assim. Eu não sei se envolveu PTSD,
não é esse
mas,
ponto, né?
Mas ele, tipo, ele fazia da arte uma parada pra aliviar essa loucura dele
que
de pós-guerra, cara.
Que bacana.
É.
Que bacana. Siga um exemplo de Bob Ross.
Bob Ross, cara, Bob Ross é um dos grandes mestres contemporâneos
com
aí, cara.
Com certeza.
A Julia Child eu ia gostar porque eu, enquanto pessoa que cozinha, eu me inspiro bastante nela.
Ia ser muito legal.
Pra caralho nas coisas. Assim como
que Direto... manteiga nunca é demais,
tudo
verdade.
Fica melhor com manteiga.
Tudo fica melhor com manteiga.
Que mais? Quem mais? Quem mais que a gente poderia? Tem figurinhas marcadas aí que, né? Mas aí é muita história americana, né? Por exemplo, Abraham Lincoln, sei
tem,
lá.
Tem, eu pensei nos presidentes americanos.
É, mas aí é muito America, né?
Tipo, então, mas a gente tem alguns episódios. America. Ah, a gente já teve outras...
Barack Obama, não, o Reta viu.
Meu Deus, ele ainda não morreu.
Tem que ser o Barack fazendo, né?
Meu Deus! Tava pirando de maneira. Vamos abaixar essa bola aí.
Ah, o Barack Obama já apareceu... Porra, ele apareceu no quadrinho do Homem-Aranha. E tem um super-homem que é feito em cima dele. O Calvin Ellis é o Barack Obama.
Falando nisso, atores que já faleceram, tipo Christopher Reeve.
Christopher Reeve, sim,
né?
Sim.
Que foi super-homem. O Superman e tudo mais. Sim. Ia ser...
Chaplin! Caralho!
Meu
E aí,
Deus.
De novo, teria que ser como se fosse um episódio do Chaplin.
Sim.
Feito pelo Chaplin.
É, ia Sim. ser lindo.
Caraca, ia ser maneiro. E Downey Jr. pra fazer ele.
Por favor.
Ah, com certeza.
Com certeza, sim, ou cara, não. Sim ou sim, né?
Caraca,
no
pode
mínimo.
Crer. Pode crer. Ah, mas aí se a gente for botar o Charlie Chaplin, tem que botar, sei lá, o gordo e o magro também.
Coloca
ou
também.
Ou os três... Os três patetas, cara.
Eles
Nossa.
Eram americanos ou britânicos?
Americanaços,
americanos?
Cara.
Eu não
Nossa,
sei.
Ali,
eu nunca
ali transpira America, cara.
America.
Nossa, e maluco do céu.
Um Meu Deus do céu.
Episódio dos três patetas. Que aí não é, cara, é uma maluquice. Mas tipo, três patetas. Nossa, cara, eu tô com três patetas. Eu preciso disso.
Meu Deus do céu.
Eu não consigo. Fazer uma linha de raciocínio.
Já que a gente tá falando tanto da América...
America!
Vamos para o maior inimigo da América.
Donald Trump?
Moda Russia.
Ah!
Rasputin.
Não, peraí.
Rasputin. Imagina o doutor encontrar o Rasputin, cara.
É, eu falo que Rasputin é... O Rasputin, a gente falou aí de coisas, personagens, né... É, vai falar de Jesus, essas paradas, eu lembrei de Hellboy.
Ele é bem polêmico.
Tem, não, é porque ele mexia com o negócio de ocultismo, ele era conhecido como monge louco, né?
Isso.
Porque ele mexia com umas magias lá, tinha um lance, tem a parada que ele não morreu, né?
Dizem.
O lance,
né?
Não, dizem não, isso é história,
como
isso é,
que
real.
É?
O
Conta
lance
mais.
Assim, o Rasputin tentaram matar, porque, né, todo o império russo da época via no Rasputin uma ameaça.
Nicolau.
É, via uma ameaça nele e tal, e aí tentavam sempre apagar o Rasputin.
Uh-huh.
E aí, vamos envenenar a comida dele. O lance era que ele não morreu porque ele tinha um negócio gastrite, né? Quando você come a parada do estômago. Que era tão forte que ele vomitou a parada que ele comeu envenenada.
Ah,
e aí ele não morreu. E,
gente,
vamos dar uma surra nele. Ele não morria.
Gente, como
teve,
assim?
É, pois é. E aí
o
teve
homem
um,
que não morre,
não,
né?
E aí o lance é que, tipo, uma das últimas tentativas foi, sei lá, dar uma surra nele e jogar num rio lá frio pra caralho, porque era a Rússia, né?
Rússia.
E ele não morreu disso. Ele morreu, tipo, um tempo depois, porque ele pegou um resfriado escroto. Ah, cortaram,
gente,
o pau dele. Tipo, assim, caparam ele e jogaram ele... É isso mesmo, jogaram num rio gelado lá. Ele não morreu.
Gente.
É, e ele foi morrer, sei lá, de uma bobeira, depois gripe,
Nossa,
esfriado, né?
Que
assim.
Ridículo, né?
E uma curiosidade mórbida bem legal, e, né, meio nojenta, mas o pênis do Rasputin, ele tá no museu.
Fiquei
lá
sabendo,
até hoje.
Né?
É,
tô sabendo disso aí.
É, nessa de personagens históricos, assim, dali da região, tem o Ivão Terrível, né, cara?
Sim,
tem
também.
Ivão Terrível,
Nossa,
tem...
Mas tem muito, né, gente?
Ah, tem a Roma Nova lá, é a Catarina.
Catarina, né?
Sim, Catarina Grande, né?
É, nossa,
é maneiro. Que também ela...
E o legal, assim, todos esses personagens que a gente tá falando ia ser sempre sob o viés de Doctor Who. Tipo, você pode ver um filme sobre
Sim.
a história desse personagem, deve
Sim.
ter um monte. Mas com Doctor Who,
tem uma que
ia mudar toda a dinâmica.
Tem a Maria Antonieta, né?
Que, adoro.
Que era a que mandava...
Cortem
corta
minhas
a cabeça, né? Come croissant.
Que comam brioches.
É, então, aí, podia ter...
Ah, eles estão com fome?
Da brioche.
Que
eu
comam
lembrei,
brioches.
Eu lembrei, ouvi o DVD da Maria Antonieta.
É verdade.
Filme lá. Inclusive, não. Tinha que ser com a menina que faz no Maria Antonieta.
Que é a Kirsten Dunst, maravilhosa.
É a Mary Jane, não é?
Isso.
A Mary Jane
do...
Primeiro Homem-Aranha.
Do primeiro Homem-Aranha. Tobey Maguire.
Tobey Maguire, exatamente.
Então, e aí eu fico pensando sempre qual viés Doctor Who daria pra essas personagens históricas. Porque, por exemplo...
Acabei de pensar mais um.
Sei lá. Todas as explicações lógicas ou talvez misteriosas que a gente tem, elas seriam transformadas em algo dentro do universo de Doctor Who,
e
sabe?
E se a gente tá falando do Méliès, tem episódio tipo Méliès, o Chaplin tem episódio tipo Chaplin, o Hitchcock. Kurosawa. Em que o doutor...
Nossa,
olha, isso ia ser um episódio...
Lindo
esse
também.
Ia ser um episódio maneiro.
Ia ser lindo.
Feito
também.
Como era feito o filme do Kurosawa.
Sim.
Mas esse ia ser um daqueles episódios que é tipo... Que dá o looping que a gente não sabe aonde começa. Tipo, o doutor encontra o Kurosawa e leva ele pro passado... ele se inspira pra fazer os filmes. Ai, só que o doutor que só demais. Levou porque ele já tinha feito os filmes. Aí fica...
É.
Quem levou primeiro, quem viu primeiro?
Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha?
É, tipo, o Kurosawa, ele fez os filmes dele inspirado na história?
É.
Ou o Kurosawa inspirou a história quando viajou com o doutor?
Meu, sensacional.
Isso ia ser muito foda, hein?
Não, ia ser maravilhoso.
Todo,
ia ser cara, lindo.
Imagina o episódio todo como se fosse um filme do Kurosawa.
Ia ser lindo. Eu ia... Nossa. Ia ser muito bonito de se ver.
Porque... Bonito.
Bonito.
Olha só que legal.
Porque os filmes deles eram maravilhosos.
Sim,
né,
sim. Nossa, cara, é, enfim, brincar,
é muita coisa,
brincar
né?
com história.
Dá muita vontade de ver tudo isso que a gente
pois
falou.
É, cara, porque acaba que a gente, né, a gente tem muita coisa de período histórico do Doctor Who, mas sempre tem uns que a gente sabe que a gente não vai ver.
A gente já tem um monte, mas a gente quer ver mais sempre.
Tem muita coisa, foi o que a gente falou, né, que é explorado em quadrinho e tal, mas o quadrinho é foda, não me entendo mal.
Quadrinho
eu amo,
é
vocês
maravilhoso,
sabem o quanto
eu amo
quadrinho.
Quadrinho.
Mas ver em tela tem o seu peso também.
Tem, porque, por exemplo, quando a gente tá falando principalmente desses caras que são mais de cinema, sei lá, você consegue brincar com os elementos da...
Dele no cinema.
Do audiovisual mesmo, entendeu?
Eu acho que de todos que a gente falou aqui, o Méliès é o mais legal mesmo.
Nesse
que
sentido,
seria.
Sim.
Mas o Hitchcock que você falou e o Kurosawa, acho que também seriam foda.
Seriam muito legais, muito legais. E a gente quer ver em tela, porque a gente quer ver... Os atores que fazem os doutores interagindo com esses caras. Tipo, eu quero ver a Jodie interagindo com as bruxas de Salem.
Uh-huh.
Ou, sei lá, com a Jane Austen. Uh-huh. Eu ia adorar ver a Jodie com a Jane Austen, sabe?
De período histórico tem uns que a gente... São períodos muito importantes, mas que, por exemplo, a gente tem a Guerra Fria. A gente vê tem Cold War, mas é um episódio que se passa durante a Guerra Fria, mas não tem muito Guerra Fria. O que é foda.
É porque se passa num espacinho pequenininho ali, né?
Sim.
Um bolsinho da Guerra Fria.
Seria legal. Agora, uma série que tá, porra, levou uma porrada de Emmy agora, foi aquela The Americans, que é justamente sobre uma família russa
que tá,
né, de espiões, eles são espiões, não sei.
Sim, são espiões disfarçados na América.
Ia ser legal que a gente tivesse um episódio,
nos Estados Unidos.
Um episódio de Doctor Who em cima dessa temática, assim, de espionagem russa, sabe?
Ia ser muito legal.
Espionagem soviética, né?
Soviética, não é nem russa ainda, né?
Não, não é russa ainda de novo, né? Porque era russa, União Soviética, russa de novo.
Ia ser legal,
ia ser legal, tipo, a gente tivesse um, sei lá, um Companion Soviete, sabe?
Nossa,
porra, isso é maneiro.
Ia ser muito legal.
Gente, cara.
Nossa, dá pra brincar, dá pra fazer muita coisa com isso.
Assim, de períodos maiores, tem Primeira, Segunda e Guerra Fria, serão legais de mexer, que já foi mexido muito, mas sempre que mexe é legal.
E a Inglaterra tem, claro, né, gente?
A Inglaterra sempre tá envolvida.
As duas guerras tiveram a Inglaterra como... papel central, né? Personagem central.
Não, sempre tem as figurinhas marcadas nas guerras.
E
né,
assim, a gente sabe que pra eles é muito mais importante, porque a gente fala da Segunda Guerra e é uma coisa que aconteceu lá na Europa.
Não, mas pera, até... Ô, Loba, Brasil... Ô,
não,
Brasil foi importantíssimo.
Não, eu sei, mas eu acho que aconteceu na terra deles, entendeu?
Ah, sim,
tudo
bem.
Eles viveram os terrores da guerra. Eles perderam familiares na
guerra. O cenário principal, de toda essa peça, né, que foi
não,
o...
Gente, tipo, lá tem um monte de gente que perdeu o avô na guerra, sabe? Uhum. Tipo, é uma coisa que é muito viva pra eles, é muito, muito próxima,
Não,
entendeu?
Com certeza,
A gente lê como período histórico na escola. Lá eles viveram de fato.
Mas os episódios que já tem disso, eles são muito bons.
São sempre
assim,
muito
cuidadosos. A gente tem, por
exemplo,
Human Nature, Frame of Blood, mexe com um pouco
Sim.
disso.
Twice
Upon a Time, que foi no dia do armistício, que foi um período, foi um momento muito mágico.
E foi feito de uma forma muito bonita.
Exato.
Muito bonita. E é isso que a gente espera, né, de episódios históricos. O do Van Gogh é lindíssimo. Uhum. Assim, a gente sempre
então,
espera...
Mas eu não queria que todos fossem bonitinhos. Eu queria comediante também.
A Agatha Christie não é um misterinho, é uma historinha dela,
né? O do Gengis Khan ia querer que fosse um episódio engraçadão também, pela running gag.
Sim! Com bastante ação, perseguição, aventura
O do Méliès, a gente falou sobre ser uma parada mais... Ah, é bonito e tal, mas poderia ser um episódio leve também, tipo...
Pode ter leveza.
É meio maluquinho, tipo
assim. Tem umas coisas malucas, porque ele também usava uns recursos muito doidos, né? Meio engraçados
então,
até quando você para
podia
pra
podia ter... Oh, o episódio do Van Gogh, ele não é todo emotivo, ele é emotivo só no final, né? Ia ser legal se fosse o do Méliès fosse...
tem que dosar, tem que ter equilíbrio também,
Sim.
né, gente? Pra ficar um bom episódio tem que ter equilíbrio.
Mas sei lá, cara, eu acho que dá assim, os frutos desse nosso bate-papo deu muitas ideias maneiras. Eu curti. Não tem uma coisa que a gente falou aqui que eu não gostaria de ver um episódio.
Se surgisse, eu ia adorar ver todos, assim. Porque são ideias legais, né, cara?
Pois é.
Mas a gente quer saber as ideias de vocês também.
Sim, porque a gente falou muito.
Porque com certeza,
né,
a gente não falou um monte.
Ah, não. E outra, cara. A gente falou muita coisa, assim, que é de ter importância pro nosso background, pra nossa história, assim.
É.
Coisas que a gente comenta, coisas que estão no nosso gosto.
Ou, você é um historiador, você é formado em história e seu TCC foi sobre um período X.
Sim.
Fala quem é a personalidade desse período X, que às vezes a gente não conhece tão bem.
Que
ouvem o podcast.
É.
Então, assim, acho legal trazer também outras referências. Tem gente, o que não falta
assim,
é período, personagem e história.
O legal desses temas, assim, abertos, que é sempre eu estar batendo papo, né? É que ele é o tipo de tema que é legal a gente ter o feedback de vocês mesmos.
As contribuições.
Justamente porque cada um tem a sua perspectiva de mundo e cada um tem a sua
legal.
Coisa importante. Tipo,
sim.
Às vezes o cara fala, sei lá, uma pessoa que é muito viciada no Japão quer falar do Miyazaki. Não sei, cara.
Ia ser muito
também,
bacana.
Muito
ou do Osamu Tezuka.
Ou do Tezuka,
oh,
cara.
Oh, que bonitinho.
Isso ia ser muito maneiro,
ia ser foda.
Então,
você tá vendo? Sempre surgem coisas.
Pois é, eu aqui é uma parada que a gente curte assim, mas antes, né? Mega fissurado. Se você às vezes pra você tem muito mais importância.
Com certeza.
E pra isso, claro, a gente quer, de verdade, a gente quer poder trazer.
Não, gente, manda e-mail, manda e-mail.
A gente quer saber as ideias de você pra gente falar no próximo da DrBRcast aí, quem
sim.
sabe. Para isso, você precisa do caminho aí, que é muito importante, que é o nosso e-mail. E-mail do Dr. Brasil, que é o
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também o Facebook, que é ali o nosso diário, onde a gente registra as coisas, que a gente bota todas as postagens.
No histórico, né?
Pois é.
É a nossa história, na verdade.
O Facebook, ele tá presente aí como um registro histórico do Dr. Brasil. Desde o início até hoje, ele tá aí.
Exatamente.
Cada dia maior mesmo. Do jeito que o Zuckerberg poderia aparecer no episódio histórico como um cara que se corrompeu com o tempo.
Burn!
Who knows? Tipo, aquele filme lá que tem com ele?
A rede social.
Pois é, exatamente. Qual é a nossa rede social aí do Facebook?
facebook.com/drbrasil.
Temos também aquela outra rede social que, diferente do Facebook, ela sempre tá alçando voos mais altos. Aí que é aquele pássaro que passa o presente, passado, futuro, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drbrasil.
Estamos também aí naquele que a gente gosta de dizer que é o mensageiro, né? Aquele o grupo que tá as pessoas combatendo papo até o da madrugada, que é o grupo do Telegram do Dr. Brasil, que é o t.me/drbrasil. Você entra lá, você clica no botão, você já tá no grupo, você já tá fazendo amizade com essa galera toda. É super legal, lá os assuntos eles rodam de Dr. Who até o infinito,
a
né?
A qualquer
cara?
Coisa, at all, e é maravilhoso.
Pois é, muito legal porque Dr. Who, como a gente sempre fala, é a desculpa, né, pra juntar
pra unir pessoas,
toda.
Para unir povos, para unir amizades,
exatamente.
Cara.
E uma outra coisa que também é muito importante, que anda rolando aqui no Dr. Brasil já tem um tempo, é o nosso apoia-se, que a gente pode falar.
É isso aí.
Que são aqueles nossos apoiadores, aqueles nossos companions, que todo mês ajudam com um pouquinho pra fazer com que o Dr. Brasil e o DrBRcast continuem funcionando ao seu máximo. E são eles...
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto e Débora Santos Almeida.
Justamente, essas pessoas estão aí sendo as pessoas que estão fazendo a história do Dr. Who Brasil acontecer.
Exatamente, com certeza.
Se você aí, que é nosso ouvinte, quiser se tornar um apoiador, é fácil. É só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil. Lá tem a tabela dos apoios que você pode fazer, você escolhe e você desbloqueia as conquistas ali, você não esquece as palavras?
As
recompensas do Apoia-se, porque aí tem essa troca, né? Você ajuda a gente em alguma coisa, a gente dá um negócio em troca pra você.
É isso.
Esse
aí.
Momento acontece, é tudo muito legal, a gente fica muito feliz sempre
e
que tem um
apoio. E a gente agradece sempre esses lindos.
Exatamente. Se você não pode apoiar, como a gente sempre gosta de falar, a gente entende, você apoia a gente com o seu compartilhamento, seus comentários, suas estrelinhas no iTunes e assinando o feed. Se você não tem o iTunes, é assinando o feed geral no seu agregador, pra sempre que sair o podcast, você já receber aí o DrBRcast.
Já sai na hora, já vem assim, ó, na
uma
sua
maravilha.
Notificação.
Exatamente. Lembrando que esse podcast de hoje, dessa sexta-feira, é um oferecimento aí do Rogério Pix ali, do estúdio o Tibs Tattoo, que tá fazendo essa promoção com a gente. No post tem todo o regulamento e todo o esquema que vocês têm que fazer para participar dessa promoção.
Passos a seguir, as regrinhas.
Exatamente. Se você é de São Paulo, a gente super indica, e você está a fim de fazer uma tatuagem, a gente super indica o trabalho aí do Rogério.
Rogério é bom, cara.
O trabalho dele é muito bom. A gente tem aí. Siga ele no Instagram, é opix.tatu no Instagram.
Tá linkado
lá,
aí também.
Exatamente, lá tem todo o trabalho, né? O portfólio dele de tatuagens, são tatuagens muito bem feitas. E tá rolando essa promoção aí, quem sabe você não é o felizardo que vai ter uma tatuagem de Dr. Who pra imortalizar a história.
Olha
do
lá.
Dr. Who e você.
Nossa, depois Olha dessa aí. Vamos fechar, ó.
Pois é, semana que vem, na terça-feira, Thaís, estaremos aqui de novo pra falar sobre o quê? Sobre um episódio histórico, The Romans.
É isso aí.
Com nossa amiga Vicky, essa
vamos
companheira
voltar
acabou
aí pra
de entrar.
Série clássica, essa coisa linda, Vicky, bonitinha.
Pois é, falando de história hoje, terça-feira estamos aqui falando de história novamente.
Isso aí.
Né? Maravilha. Então, até terça-feira, minha gente, aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau. Tchau.